gente no tapete vermelho de mais um Podcast Awards, a premiação mais prestigiada da fotosfera brasileira e, quiçá, do mundo. Vamos ver se a gente consegue entrevistar algumas das personalidades que vão passar por aqui? Vamos, gente. Olha lá, gente. Ai, eu acho que eu tô vendo o Gigi. Olha só, Gigi. Gigi, dá licença. Uma palavrinha. Você tá muito ansioso pra premiação?
Pô, eu tô assim, bastante. Até porque, afinal, são 16 categorias esse ano e com os prêmios mais inusitados da internet.
Ai, legal, legal. Mas o que você tá vestindo? Fala pra gente.
Como assim? O que eu tô vestindo?
Sua roupa, Gigi. O pessoal de casa quer saber, né? É algum estilista famoso? Fala.
Mas peraí, eu não tô entendendo. Qual é a relevância desse tipo de pergunta,
gente? Não, só um momentinho. Gente, eu acho que eu tô vendo o Elvésio vindo ali. Obrigada, Gigi. Dá licença. Elvésio, vem cá, dá uma palavrinha com a gente.
Ah, oi, claro. Até porque a premiação é uma ótima oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Depois de lançar o meu curta Enfim Sós ano passado, eu tô prestes a finalizar um longa de terror filmado num hospital abandonado.
Ah, ótimo. O que você tá vestindo?
Vestindo? É blusa e calça jeans, ué.
Tá, mas da onde é essa blusa linda?
Ah, tá. Isso é uma história legal, porque a blusa é de uma banda que eu ouvia em 1982.
Ah, tá aí! Elvis has left the building, galera! Olha, eu vou procurar o Tibério, que ele vai me dar uma entrevista melhor, com certeza, gente! Olha ali, Tibério! Tibério, vem cá! Tudo bom, lindo?
Opa, tudo bom?
E aí, Tibério, conta pra gente, que a gente tá louco pra saber o que você tá vestindo.
Eu? Uma roupa.
Tá, mas é algum estilista famoso? Fala pra gente.
Não, muito famoso. Tem loja em todo o shopping dele, do Hering. Tem as camisas brancas maneiríssimas, assim, eu tenho várias.
Ai, gente, pelo amor de Deus. Bem que me avisaram das piadas do Tibério, né? Gente, para tudo, ouvintes. Eu tô vendo ali ninguém menos do que o Fernando Caruso. Vamos ver se a gente consegue conversar com ele, né? Fernando, vem cá, você tem um minuto pra falar com a gente?
Claro, é sempre um prazer poder conversar com a mídia especializada. O Podcast Awards já é uma tradição do cinema e é um prazer compartilhar essa premiação com o pessoal que está nos assistindo.
Ah, legal. Mas conta aqui, o que você tá vestindo?
Bem, esse vestido é um Givenchy feito sob medida na França pra valorizar os contornos do meu corpo. Como eu sou um cara alto, essas faixas laterais fazem um equilíbrio na minha figura longilínea. Os cristais são os Swarovski autênticos, da primeira loja deles na Áustria, que eu não posso usar bijuteria, que eu tenho alergia, e a bolsa é uma Louis Vuitton bem básica para carregar somente o essencial.
Ai, gente, que alívio poder conversar com alguém que realmente tem assunto, né, gente? Olha, muito obrigada, Fernando. Continua assim com esse teu trabalho maravilhoso que inspira a gente, nossos ouvintes, com certeza. Olha, gente, agora eu vou ter que deixar vocês, porque finalmente chegou a hora de começar o Podcast Awards 2018. Boa sorte a todos os concorrentes e até ano que vem. Beijo.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, acenando para os repórteres e desviando das acusações de assédio, estão Fernando Caruso.
Quero dizer, qualquer acusação de assédio que eu possa vir a receber, na verdade, é direcionada ao Lúcio Mauro Filho.
Eu, Vécio Parente.
Eu quero saber por que o Podcast Awards não premia os melhores curtas. Só por causa disso eu vou providenciar um longa pro ano que vem, porque eu quero fazer parte dessa festa também.
Olha só.
Você vai em protesto vir vestido um longa preto?
É, você sabe que você tá no meu curto e você também vai estar no meu longa, né, Caruso? Então deixa
eu ver. Eita, olha, ficou imoral essa frase aí, hein?
É. Não troque o contexto, por favor.
Pois é, começou curto, aí quando eu cheguei ficou longo.
Opa.
Mas fico lisonjeado.
E Tibério Velasquez.
Eu queria agradecer pelo Oscar, que me deu uma carona até aqui hoje pra poder conseguir estar presente junto com vocês.
O Oscar é o motorista do seu Uber.
Que Uber, cara? Eu uso 99. Aí, podia ganhar duas propagandas, hein?
É, perdendo patrocínio.
Bem-vindos à terceira edição do prêmio mais tchubiruba da internet, o Podcast Awards.
Hoje tchubiruba da internet, cara. Caralho.
Não sabia o que dizer.
Tchubiruba.
Que eu vou falar, né, cara?
E, cara, não teve um ouvinte que chamou o Tibério de chimungo?
Achei que seria um chimungo, sei lá. Muito bom isso. Não entendi nada, mas achei muito bom.
O cara achou que eu tava sacaneando ele. Nem tava falando sério. O maluco achou que eu tava zoando. É bom que a gente sabe que lá de cima, lá de Tocantins, de Goiás, alguma coisa assim, né? Que
é só não, é Espírito Santo, cara, não é tão em cima assim, não.
Então tá descendo, a gíria tá descendo.
Mas não importa de onde o cara é, porque agora é hora de reconhecer e aplaudir os melhores de cada categoria, englobando filmes e séries. Vamos a eles então, depois dos nossos comerciais.
E é o único prêmio que, ao invés de melhor filme, tem a categoria filme mais tchubiruba.
Elvis, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Fala, Gigi. Sabe que algumas das nossas predições estão dando certo, né? Um tal de Avés Parente falou nas expectativas sobre A Forma da Água e sobre O Artista do Desastre. Não é que logo depois o James Franco ganhou o prêmio de melhor ator pelo Artista do Desastre e o Guillermo del Toro, o melhor diretor pela Forma da Água? Esse cara é bom, hein?
Olha só, hein?
Às vezes a gente acerta.
É, por enquanto teu score tá bom.
Pois é, pois é. Mas então, teve um monte de comentário maneiro lá no site. A interação tá sendo bem legal lá pelo site podcastinaduras.com.br. É, e tem um comentário aqui que eu achei legal porque complementa um negócio que a gente não sabia na hora que a gente gravou. E eu também gostei do nome do cara que comentou. Eu não sei se é o nome de nascença. De repente a mãe dele deu esse nome pra ele. É o Groucho Marx.
eu acho que
não é original, não.
Eu acho que também não é... acho que não.
Mas, de repente, o cara pode se chamar Groucho e ter o apelido Marx. É o cara da família Marx. Não sei, né? Mas, então, o Groucho Marx fez um comentário assim. Sobre o Mowgli do Andy Serkis, vale lembrar que ele está se baseando no livro original. A Disney, como de costume, fez uma série de modificações para adequar o livro aos seus moldes. Cara, muito maneiro saber disso, porque a gente tinha falado, pra quem perdeu isso, o Andy Serkis está fazendo um Mowgli novo. E a gente acabou de ter um filme do Mowgli.
Exato.
Como assim? Por que tem outro filme agora? Por que isso é diferente? E o Groucho Marx está explicando pra gente qual é a diferença. Esse aí é baseado no livro, não na Disney. Porque o outro que teve foi baseado no desenho da Disney.
É, mas ainda assim é um pouco arriscado, né, cara? Você fazer uma história tão próxima da outra.
Pois é, e é por isso que o Groucho continua com o e-mail dele falando: entendo que o timing comercial desse filme pode ser prejudicado. Que realmente, tá muito em cima e muita gente vai pensar: peraí, eu já vi esse filme antes, né?
Exatamente. Agora dizer, não, olha, isso aqui é as histórias lá do Irmãos Green, sei lá, se é dele. Não me parece ser um argumento forte o suficiente pra eu querer pagar outro ingresso.
Pô, GG, esse é do Rudyard Kipling.
Ah, não, não é do... Bom, é porque não. Os Irmãos Green era tipo o Stan Lee da época, né? Só ele que fazia conta, que desenhava personagem novo. Mas beleza, então temos aí...
Mas, pô, eu fui lobinho, meu filho agora é lobinho, a gente entende a história do Mowgli, porque tem tudo a ver, e é o livro da selva do Kipling.
Tá, então vocês vão pagar um novo ingresso pro novo filme, eu já percebi, então.
Pois é. Então... Bom, o Groucho termina o e-mail dele falando assim: eu sinceramente estou muito curioso para ver outra versão desse livro maravilhoso, que é, ao meu ver, uma obra cheia de nuances, falando da passagem para a vida adulta, com toques sombrios. Talvez as releituras de personagens incomodem alguns, mas eu sou a favor dessa diversidade de interpretações.
É, eu vou te falar que tenho um certo medo de uma história seguindo uma coisa meio sombria de um garoto que é criado por animais, cara. Isso pode ficar meio que sombrio demais. E se você for lembrar das histórias lá de trás, elas não são exatamente fofinhas, né? Então, sei lá, de repente vem alguma coisa um pouco mais macabra aí.
É, bom, eu como sempre, eu não vou criar expectativas e vou esperar e vamos ver qual é.
E o outro e-mail vem do Daniel Lemos Cury, lá do Cinemação.
Isso, mas o Daniel Lemos quem... Ah, tá, essa piada já foi feita lá no podcast.
O Daniel já esteve aqui no meu podcast algumas vezes e a gente já fez essa piadinha com ele. E ele escreve o seguinte: adorei o podcast, mas queria dizer que o cara que faz o Mancha Solar, Sunspot, Roberto da Costa, é um brasileiro sim. Inclusive esteve na CCXP com a Alice Braga. O ator assina com uma versão meio gringa do nome dele, como nome artístico, e morou muito tempo nos Estados Unidos, mas é brasileiro. Ah, cara, que bom, né? Legal saber que aí tem um bom outro nome brasileiro aí pronto pra despontar.
Isso. E detalhe que não foi só o Daniel que comentou isso, o Anderson Barbosa Ferreira fez um comentário parecido também, e a Bruna Cardoso fez também um outro comentário.
Tá vendo? Esse é o problema de começar a ter um monte de comentário no site. As pessoas passam a não ler mais tudo, né? Aí aparece um monte de coisa repetida. Então vamos logo
pros agradecimentos, Elvis, que o prêmio já vai começar daqui a pouquinho. A gente tem que terminar de se arrumar aqui.
Pois é, pois é. Eu fico pensando, quando começa a festa de verdade, o que acontece com o tapete vermelho? Aquele pessoal todo que tá lá em volta, o pessoal que tá lá fotografando, tietando, o pessoal que tá lá entrevistando.
É, acho que fica aquela galera meio esperando pra pular o muro, né? Aqueles penetras lá de fora. Ou então o pessoal limpando o chão depois, né? O pessoal esticando o tapete, né? Porque provavelmente a Jennifer Lawrence tropeçou de novo, né? Aí fica aquelas ondinhas. E aquele pessoal dando a manutenção do lado de fora.
Pois é.
Mas então vamos agradecer os nossos padrinhos, especialmente os nossos Iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Birman e Marcel Melo.
E também os Super Saiyajin Fábio Bentes e Ricardo Caldas, e o mestre dos magos, Alexandre Mendes.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio contínuo que vocês dão aí ao nosso podcast.
É isso. E lembrando, para quem não sabe, estamos no padrim.com.br/podcrastinadores. Qualquer ajuda é bem-vinda.
Exatamente. E queria agradecer também ao Marcelo Pereira, cara, que nessa arte, inclusive, ele fez tudo. Geralmente, ele dá aquela ajuda, faz aquele nome todo incrementado. Quando vocês olham pra arte e tem um 3D bacana, já sabe que vem dele. Mas dessa vez, e na anterior também, ele fez a arte inteira, cara. Marcelo Pereira, muito obrigado. E se você tem um projeto bacana e precisa de um 3D, dá uma olhada lá no site dele, retiredtroopers.com.br, e entre em contato com ele, cara. Gente boa, e provavelmente vai entrar aí num acordo comercial contigo bem bacana.
O cara é gente boa pra caramba.
É. Então é isso, gente. Manda um e-mail pra contato@podcrastinadores.com.br, manda um like lá no facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no post do episódio, podcrastinadores.com.br.
É isso aí. E agora vamos aos prêmios, que eu tô nervoso pra saber quem vai ganhar isso.
Vamos nessa, cara. Vamos nessa, que a nossa carona já chegou.
Valeu, valeu. Mas, GG, você tá vestindo o quê?
O que você tá vestindo? They say I shot a man down for not picking up the chick. What they don't know, it won't hurt him. She came moving down the line just cause I like my diamonds. Saying I'm wrong or if it's right, but baby, I've never been wrong before. Cash rules everything around me, cream, get the money. Cash is everything I need, so give it to me, honey. All what you see, here's what you get. Can you ever see? Nothing yet. Vamos começar mais uma vez, lembrando que Podcast Awards é uma premiação otimizada. Não tem aquela enrolação dos outros prêmios menores de ficar enrolando na hora de dar o resultado.
O Oscar é um prêmio menor,
esse Golden Globe, Emmy, esses caras que fazem aquela distinção.
Estão começando.
Não, fora que os caras levam 4 horas na premiação, né? É. A gente já faz uma coisa mais...
A gente gasta essas horas todas na explicação da premiação, né?
Exatamente. Até porque as nossas categorias não são essas categorias boring aí que vocês estão acostumados a ouvir.
É. O importante é, gente, não reclama, é assim mesmo, tá? É o nosso prêmio.
Aceita que é mais
fácil. A gente
faz
do jeito que a gente quiser e a gente quer surpreender vocês a cada etapa.
E a gente começa a nossa cerimônia com o prêmio de melhor sequência de ação de 2017.
Olha aí, nada de categoria chata de melhor montagem.
Melhor roteiro.
As coisas menos importantes pro filme.
E os indicados são...
Ai, gente, tô muito nervoso. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Não sei nem se eu tô concorrendo.
Carniceiros enfrentando a X-23 e Logan no deserto.
Ah, aquela cena foi muito maneira.
Essa cena é muito maneira. Muito
boa, hein? Primeiro momento que a Laura mostra que veio, né?
Exatamente.
Essa cena foi muito bacana.
Arrancando cabeças.
E quando ela mostra que também tem, não só tem as garras no pé também, cara, aquilo foi muito maneiro.
É. Os leitores de quadrinhos já sabiam já, mas sim, muito maneiro.
É, mas isso é um podcast de filmes e séries, então...
Tem também A Terra de Ninguém no filme da Mulher Maravilha.
Ah, já virou um clássico do cinema. Trilha sobe, ela sobe a escadinha em câmera lenta. Muito maneiro essa cena.
É tudo em câmera lenta. Aí ela vai em câmera lenta, de repente vai em câmera lenta de novo.
Usa o laço em câmera lenta. Ah, não, peraí, isso é outra coisa.
Mas é boa.
Tem também A Fuga da Fogueira, da cena inicial de Assassin's Creed.
Olha isso... aí, essa hora a gente até achava que o filme ia ser bom, hein?
Eu só não lembro
lembro porque eu tava dormindo o filme inteiro. Esse aí eu
O som era tão alto que eu não consegui dormir.
Essa cena você falou assim, caralho, vai ser foda, hein? Aí depois você viu que não era, mas nessa cena você achava que ia ser foda.
Não, cara. Eu tava o tempo todo apertando start pra ver se ia começar esse filme, eu ia poder começar a jogar.
Não, ia começar a jogar.
Tristeza. Acho que não tinha nem que estar aí essa sequência aí. Eu sou contra. Eu tô levantando placa em protesto no podcast.
Esse entrou pelo sistema de cota.
Foi W.O. Alguém não pôde vir hoje. Entrou.
Tem também o incrível plano sequência do prédio do filme Atômica.
Ah, sensacional.
Cara, essa cena é tão boa que se ela não ganhou aqui, eu tô torcendo pra ver se ela volta em outra categoria.
Você tá torcendo? Você escolhe as categorias e os indicados, ô maluco. Mas, cara, esse filme, sério, se você não viu esse filme ainda e tá ouvindo esse podcast, pô, dá uma pausa, corre e assiste, porque que filme maneiro.
É,
que
filme é um maneiro. Bom filme de ação.
Eu acho que Atômica, ele tinha que estar concorrendo com a melhor sequência de ação o filme todo, é, né? É tipo, não tem uma sequência de ação, o filme é uma sequência de ação, né, cara? É muita parada maneira.
É, mas como a gente tem que escolher um pedacinho, então essa foi a votada por nós. Tem também a Diana treinando em Temiscira, ou seja, mais uma participação da Mulher Maravilha.
Bacana, que é a primeira vez que ela usa, né, o bracelete lá, né?
É bacana, mas tava faltando, então, sequência de ação. Vocês têm que ver mais filmes, gente. Dois da Mulher Maravilha?
Ué, cara, o que eu vou fazer?
É, bom? O filme é bom, cara.
É, faltou uma corrida de carro de Baby Driver aí, hein? Mas beleza.
E o vencedor de melhor sequência de ação do Podcrash Awards de 2018 é... Rey e Kylo lutando juntos em Star Wars 8.
Olha aí, cara. Cara, é uma cena muito maneira e vou te falar que aqueles guardas de vermelho, os guardas pretorianos são muito bons.
É, eu não diria tão bons assim.
Não são bons, eles morreram todos, cara. Você tá maluco?
Sim, morreram. Vai lutar contra o mocinho, vai lutar contra o mocinho, vai morrer. Normal, isso faz parte do cinema de ação.
Mas sem dúvida, essa foi uma sequência de ação maneira.
Muito
foi boa. Uma porradaria aquilo, com o perdão trocadilho.
Não, assim, teve umas paradas maneiras, tipo, inventivas, né? Coisa que a gente não costuma usar, uma palavra nova. De ligar o sabre, desligar rapidinho, de sim, soltar o sabre com a isso, mão, pegar com a outra, sabe? De ligar o sabre à distância. Tem umas várias paradas legais, cara.
Várias armas diferentes, aquilo. Muito legal.
Isso também, muito legal. Legal.
Vamos para a nossa próxima categoria, que é Melhor Sequência de Humor. Convidado para apresentar a melhor sequência de humor é o ator e humorista Fernando Caruso. Ele é conhecido por trabalhos como Zorra, Podcrastinadores.
O cara aí faz jabá em todos os lugares.
E o canal Caverna do Caruso. Oi, gente, é um prazer estar aqui.
I am very surprised to be here.
Bem, vamos lá, vamos ao que interessa. Melhor sequência de humor. Os indicados são a senha da Batcaverna em Lego Batman, que é Iron Man Sucks.
Muito bom, porque o Lego Batman chuta o balde com relação a essas coisas de ah, dane-se, briga de Marvel DC, eu vou usar aqui. É. E aí, qual é a senha da Batcaverna? Ah, Iron Man Sucks.
E há quem diga muito bom. Esse Batman do Lego Batman é o melhor Batman de todos os Batmans da história.
Isso. Muito injusto.
A quem diga, o Elvésio.
É. Fui eu não, hein?
Quem mais?
Nós temos também Paul Dameron chamando o General Hanks, na verdade, General Hux, no episódio 8 de Star Wars, né? Sequência de abertura. E a cena corta um pouquinho antes quando ele vai dar a mensagem, que a mensagem é sobre a mãe dele, né? Ele termina falando.
Cara, eu ouvi muita gente reclamando dessa cena. Não pode reclamar, essa cena é muito boa. E quando o General Hux tá lá falando com aquela arrogância toda, eu tô aqui na espera, tá? Tô aqui esperando.
Vai ainda lá, tô esperando o General Hanks.
Muito boa, né, cara?
Muito bom, muito bom.
Nós temos também Elton John em Kingsman 2.
Cara, aquela cena que ele dá um chute no vilão e dá uma olhadinha pra câmera, o cinema inteiro caiu na gargalhada. É, eu só não digo que é a coisa mais engraçada de toda a história do Kingsman, porque no Kingsman 1 teve as cabeças explodindo.
É,
mas essa cena é muito, muito, muito engraçada.
Inclusive, essa cena ganhou, acho que o prêmio, não concorreu, né? Pelo menos concorreu ao nosso Podcast Award.
Isso. Mas o Elton John tá muito bom no filme.
E nós temos também Thor e Hulk, com a repetição constante do o sol está se pondo. Ei, grandão, o sol está se pondo. O Thor fazendo às vezes de Viúva Negra pra tentar acalmar Viúva o Hulk e fazer ele virar o
Bruce
Banner.
Como se fosse adiantar, né? É, muito
deu
bom.
Deu super certo, né?
E o melhor é que não funciona nada. Que realmente você trocar a Scarlett Johansson pelo Chris Hemsworth, não vai ter o mesmo resultado.
É, né? Pelo menos pro Hulk, né?
pelo menos pro Hulk. Seguindo, nós temos Aquaman sentado no laço da verdade em Liga da Justiça. Ele começa a abrir o coração dele, dizer que tá todo cagado, com medo de morrer.
Essa piada, eu sei que o Caruso não riu porque ele já conhecia, mas como eu não conhecia, cara, pra mim foi o momento mais engraçado do filme, foi esse.
É, pra mim foi um momento esperava. Meio, sei lá, costinha nerd, assim. Não, não costinha.
Ah, mas... cara, mas a costinha é legal também, essa, a piada foi legal.
Eu já tinha visto a piada já em tirinhas e tal, não achei tão engraçado, mas entendo que ela tem o seu valor, sem dúvida. E é bacana ver ela em live action. As pessoas se dando o trabalho de fazer essa cena. Com, porra, com um casting que tem Gal Gadot, Ben Affleck, Jason Momoa, todo mundo lá sentado pra fazer essa piadinha. Então, tá. Parabéns pelo esforço. E o ganhador de melhor sequência de humor do Podcrash Award é... E os botões em Guardiões da Galáxia 2. Que ao mesmo tempo você ri de engraçado e ri de nervoso.
Tá lá ele conversando com o Rocket, já com I am Groot, isso, I am Groot, isso, I am Groot.
Não! Eu te expliquei! É, não, e é uma sequência longa, né? Porque tem essa explicação que é engraçada, e depois quando ele tá lá dentro ainda,
correndo,
tem
né?
aquela cena com todo mundo se matando e pedindo fita Durex, né? Isso. Eles até usaram um áudio do cinema pra você ter a impressão de que tem gente atrás, gente na frente, gente passando, e você fica com aquele cagaço de que o Groot vai explodir tudo ali, né, cara?
E essa cena é tão engraçada que ela teve no trailer e você ri de novo no cinema.
Cara, tão engraçado que eu vi de novo no YouTube e eu ri todas as vezes que eu revi isso no YouTube.
Toda vez. Muito bom, cara.
Tá certo. Mas se você continuar rindo além disso, procure um médico.
A terceira categoria de hoje é o momento mais fodarástico do cinema em 2017.
Aquele que explode cabeças, é isso?
É, o momento foi ostensivamente divertido assistir. F-O-D-A.
Isso.
É o momento.
É aquele momento que você fica sem palavras no cinema, sabe? Que você não sabe se você não consegue nem comentar com seu amiguinho do lado sobre o que tá acontecendo na tela.
E normalmente o comentário que vem a seguir é tipo, uou!
Uou! Ou então assim, pode ser, né? Uma coisa mais...
Sim, é um comentário pertinente também.
E o nosso primeiro indicado foi a cena da morte do Yondu em Guardiões da Galáxia 2. É bem triste.
É bom lembrar que quase nenhum dos personagens desses filmes todos da Marvel morre, né? E o Yondu, ele era um cara meio vilão e tal, e quando ele tem a redenção e tal, cara, a morte foi um troço, foi forte. Foi forte.
Sentido.
E você não espera que morra, né? Porque todo herói sempre assim, ah, vai morrer, não vai. Vai morrer, não vai. E, né, cara, foi bem punk.
Não, e foi bastante doloroso pra todos os fãs de Mary Poppins, né?
Tem a Laura virando a cruz em formato de X no final de Logan, uma cena também que...
Esse é um momento bem simples, né, e bonito, que você fala, tipo, isso. Caraca, até aí, não tinha bonito, pensado nisso. Bonito.
Eu também nunca tinha associado as duas coisas e foi muito bacana.
Temos a viradinha do olhar do Superman para o Flash em câmera lenta.
Nossa, esse momento foi realmente...
Isso foi maneiro.
É, eu diria que foi o ponto alto desse filme todo.
E foi um momento what the fuck pro Flash também, né?
É, o Flash tava tão surpreso quanto a gente, né?
Temos a cena da morte do Snoke em Star Wars Episódios 8, em que ninguém esperava.
What the fuck?
Foi uma boa cena também.
Quer dizer, ninguém esperava mais ou menos, né? Porque quando o sabre começa a virar ali, você já sabe que vai rolar. Mas você realmente não espera que ele vai matar o Snoke de um jeito tão tosco, né?
O principal vilão que até ali, né? É complicado.
É, eles não vão fazer isso de novo, né? Queimar um vilão tão bacana assim e... Ops.
Dividindo ao meio de novo.
É verdade. E Star Wars, na verdade, esse novo Star Wars teve várias cenas desse tipo, né? De você esperar um caminho e seguir por outro caminho, né?
Maneiro. Inclusive você esperar que o filme vai ser bom e ele seguir por outro caminho.
Não, cara, foi bom. Você...
Não. Chato. Para, foi bom. Não.
Chato, bobo e feio. O nosso outro indicado também de Star Wars é o sacrifício da Holdo na Velocidade da Luz.
Momento bonito, artístico do filme.
A cena foi tão sinistra que os cinemas tiveram que colocar plaquinhas pra dizer, para as pessoas não estranharem, momentos de silêncio numa hora e vinte e pouco de filme, né? Uma coisa assim.
É que eram 10 segundos de silêncio e teve cinema que teve gente que reclamou: ei, tá sem som.
Tá sem som.
Foi vergonhoso, cara, ler esse tipo de aviso e descobrir que isso é necessário.
É.
mulher.
Não, mas é calma uma... aí, isso foi meme, cara.
Tipo, não, não foi, não.
Não, não, isso aconteceu de verdade,
mas
cara.
Vocês viram esse aviso real, físico, não, na frente?
Mas eu
não,
vi.
Foi, mas foi nos Estados Unidos, as pessoas são mais burras lá, cara.
Não, 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 cara, aqui no Brasil, olha, eu posso falar o seguinte, tudo bem que Dani, se foi em rede social, pode ser fake, mas eu não vi uma foto só compartilhada em um monte de lugares. Eu vi duas fotos diferentes de papéis diferentes. Alguém pode ter impresso em casa, mas eu vi duas fotos diferentes.
Cara, pra mim, tudo que está na internet é fake.
Verdade.
Mas quem foi que ganhou, Tibério?
Calma, GG, você está muito nervoso.
Cara, GG não pode ir no Oscar, não, cara.
Não?
Imagina, a Natalie Portman lá apresentando, ele falou, mas Natalie, quem foi que ganhou?
Quem ganhou, Natalie?
É porque no Oscar eu não tenho como cortar as coisas, é que eu tenho.
E o momento que foi mais ostensivamente divertido assistir... É a última cena de Fragmentado.
Não vamos nem falar.
Não, não diz o que é.
Meu Deus, então faz aquilo, aquele negócio
não
junta com aquilo?
Não vamos nem falar. Se você não viu Fragmentado, o filme lá do menino... Qual o nome, Elvis?
Shyamalan. M. Night Shyamalan.
Shyamalan. Vai lá assistir Fragmentado, que aliás é um bom filme. É um não bom é filme. Só pela última cena, não. É um filme muito bacana, mas realmente...
E eu vou te falar que o prazo de spoiler já até expirou. A gente poderia falar, mas a surpresa é tão grande, que a gente vai abrir uma exceção e vai manter aí o segredo.
Esse spoiler vale a pena manter além do prazo de validade.
Isso,
Exato. Até porque o Podcast Awards não é o momento de dar spoiler, apesar
de... É o momento de dar prêmios.
E agora o próximo prêmio é o de pior abuso de CGI. É quando você pensa, fiz uma lambança e vamos colocar um CGI pra consertar. E é, bom, nem sempre funciona. Pô.
Não, e esse é um prêmio importante. Eu acho que tem muitos técnicos da sétima arte que estão enlouquecidos de poder. Eles acham que podem fazer qualquer coisa.
Isso.
Vamos botar mais CGI. Esse CGI tá ótimo, quero mais CGI. E o CGI antigamente era uma coisa pra disfarçar, que era pra você não saber que era CGI, né? Agora tá muito na cara.
Ó, pense que você às vezes pode usar tinta em cima e não precisa fazer CGI, né?
Vamos ao primeiro exemplo do CGI mal feito, que é a fera dançando em A Bela e a Fera.
Eita, isso ficou bem esquisito, hein?
Podia ter um cara com uma máscara lá, mas não. É tudo CGI e é tudo tosco.
Cara, não, mas essa cena em particular, cara, eu me lembro de ter visto e pensado, porra, o desenho animado ficou mais bem feito do que isso.
Por aí.
Tipo o que isso, foi, né? Estranho, porque o filme foi todo muito bem feito, né? Mas eles deram uma cagada na fera ali naquele momento.
É estranho, porque aquele momento da dança parece que o filme é de 2008, de repente.
Outro indicado, sobe a música do Born to be Wild, é o Steppenwolf.
Ui.
O vilão do Liga da Justiça, que o vilão de videogame antigo.
Isso aí não tem defesa.
Muito tosco.
Nossa, cara, bem ruim, cara, sem alma nenhuma.
Outro CGI completamente desnecessário e muito tosco, nem todo mundo viu o filme Aliados com Brad Pitt. A primeira cena tem um Brad Pitt rejuvenescido por CGI, mas de uma maneira muito tosca, muito, muito tosca. Pra que isso? Bota uma maquiagem no cara.
Eita, eu vi esse filme e não reparei não, cara.
Cara, será que a primeira cena do filme é Robert Zemeckis, cara. O Robert Zemeckis já faz efeito especial bom. E o cara caindo do paraquedas, quando ele cai do paraquedas e rola lá na areia, aí você vê que aquela cara é uma cara que parece o Steppenwolf. Acho que são irmãos.
Mas esse filme é bom.
Esse filme é muito bom, vale a pena ver.
Vale a pena.
A próxima é uma que eu não concordo muito, mas ok, não sou o único a votar, que é a Divisão do Oceano em Piratas do Caribe 5.
Cara, tu achou esse CGI bom? Esse CGI é muito ruim.
Eu achei esse CGI maneiro. Mas ok, eu sigo com os votos. Eu
nunca vi um de um sendo dividido dessa forma.
Nem Moisés.
Temos um outro que seria a cena dos laços da Mulher Maravilha.
Ah, sim, aquilo ficou bem tosco, cara. Ficou bem videogame. E de repente, assim, uma sequência de ação maneira, maneira, e quando entra aquele laço, fala tipo, ih, virou combo. Sabe aqueles combo de... quadrado, quadrado, bola, X, sabe?
Não, eu achei que ficou ruim porque o laço ele tava muito real, né, cara? Ele, sei lá, eu não tinha peso, é uma coisa meio estranha, assim.
É.
E, assim, eu colocaria, inclusive, aí, de repente, lá junto com o Steppenwolf e o Ares, né? Eles podiam dar o braço e sair dançando por aí,
isso,
porque...
Isso. É mesmo, eles compraram roupa no mesmo lugar também, né?
Mesmo não, lugar, cara,
muito bom.
Mas, então, agora, finalmente, o vencedor e o nosso único prêmio em unanimidade... É o Henry Cavill veio sem bigode no início do Liga da Justiça.
Isso não, cara, tem defesa. Não tem defesa.
Vamos falar a verdade, cara. Ele justificou a categoria, cara. Porque você abriu o filme com essa cena, cara. Eu me lembro assim, eu vi gente comentando na internet que, ah, não, é, só achou ruim porque tava todo mundo falando. Se não tivesse ninguém falado nada, vocês não iam nem perceber. Aí eu fui ver com a Mariana. Mariana não sabia de nada, não viu comentário nenhum. Começou a cena, tô vendo a cara dela torcendo ali, vendo a cena. Eu falei, você tá achando uma coisa esquisita? Ela falou, tô, esse não é o Super-Homem, né? Eu falei, não, é o ator que faz. Eu falei, o que que é? Eu falei, aí eu expliquei a parada. Que horror! E como é que você abre um filme, seu blockbuster, com uma cena dessa, gente? Pelo amor de Deus.
Muito tosco.
Eu achei
muito
que era tosco. Algum sósia do Superman que tava lá pra disfarçar ser ele.
Eu também não tinha entendido. Eu achei que era um ator. Eu achei que eles estavam filmando um comercial lá e usando alguém parecido.
Não, cara. E assim, tem muitos agravantes aí. Primeira cena, cara, do blockbuster e tal. Dois, não é uma cena necessária. Não é uma cena fundamental pro filme. Podia cortar que tá beleza. Três, quer manter essa cena? São crianças gravando no celular. Você podia fazer que a criança gravou torto, não pegou a cara dele direito, foi só até o queixo, ou então ficou na capa, ficou no peito, ou gravou ele de costas. Dá pra resolver com cinema, com habilidade de diretor.
Quatro, eles falam que é um podcast, mas é com vídeo. Como assim podcast com vídeo? Gente, vocês não sabem o que é podcast, não?
Pô, se fosse só o áudio, resolvia, gente. Se fosse só o áudio, resolvia. Se fosse só o áudio, esse CGI era muito mais barato.
Justifica ser o pior abuso de CGI, que abusaram, né, cara? Desnecessariamente.
Abuso. Abusou.
Tirou o bigode do Henry Cavill. Abusou.
Cara, você tá muito bem.
E a próxima categoria é o pior relacionamento de 2017.
De filme, tá, gente? Não acha que você vai ganhar prêmio. O cara tá ouvindo. Opa. Falando, ai, agora é minha vez.
Eu terminei esse ano, né, tipo.
Tô na pista.
E os indicados são Finn e Rose, de Star Wars Episódio 8.
Yeah. Eu achei fofinho eles.
Foi um casal muito...
Você não shippa eles.
Não, eu não shippo.
Entendi a intenção, mas não foi tão empolgante assim.
Lembrando que quem shippa Rose e Finn tá shippando Rin.
É daquele do Pacific?
Pacific e Rin é quando eles estão em paz, o Finn e a Rose.
Gente, whatever. Vamos seguir. Tem também a Diana e Steve Trevor em Mulher Maravilha.
Cara, eu vou dizer que nem acho o relacionamento deles ruim, não. Achei bacana no filme. Mas eu acho muito estranho, em Liga da Justiça, toda hora que a Mulher Maravilha falava, eu sei, eu já tive um amor também, eu gritava na minha cabeça, tipo, caraca, foi em 1910 que você teve um amor, cara. Não é possível que não tenha rolado nada na vida dessa mulher de 1915 até 2018, cara. Porra!
É verdade.
Tá vendo? Por isso que foi pior. Ela ficou traumatizada, cara. Nunca mais quis se relacionar.
Assim, quando seu namorado sobe no avião e explode, realmente é muito traumático, né?
É. Ainda mais quando ela pensa assim, cara, se fosse eu, não tinha acontecido nada comigo.
Tem também Drax e Mantis, de Guardiões da Galáxia 2.
Nossa, que casal esquisito. Mas eu curti eles, eu shippei, eu achei maneiro.
Eu também eu curti os dois, mas... Não é exatamente casal, né? Você vê que ele ficava humilhando ela.
Não, o relacionamento entre eles é o pior relacionamento da galáxia.
Realmente.
É uma pessoa super sentimental com uma pessoa que não tem o menor nível de feeling pra nada, sabe qual é?
Temos também Superman e Batman.
Ou relação conturbada, hein?
É, né, cara? Eles não se decidem, né, cara? Dá até, poxa, parece novela da Globo.
Ou novela mexicana.
E aí o cara morre, e aí o outro ressuscita ele. Tipo, pô, gente, vamos deixar as coisas rolarem.
A gente queria até colocar Superman e Lois Lane, mas a relação entre o Batman é mais complicada ainda.
Eles ganham, né?
Deixa eles se acertarem.
O Batman tem mais dificuldade de largar o Superman do que a Lois Lane.
É por causa das mommy issues.
É, né? Porque chama Marta também.
Temos também, claro, Rey e Kylo.
Ah, tá aí. Eu não comprei nem um pouco esse relacionamento.
Eu até hoje acho meio forçado quem acha que te quer. Bom, sei lá.
Você acha forçado quem acha que...
Não, eu acho que não é um relacionamento. O pessoal fica torcendo porque eles têm que ser um casal. Não,
ui,
não tem que ser um casal.
Que isso? Como não é um relacionamento, cara? Eles estão lá naquele Skype mental.
Não,
e
não,
tem,
acho...
E tem todo... Eles estão forçando uma barra pra ter uma tensão sexual ali, cara.
Olha só, mas olha só. É pior relacionamento. Não necessariamente um relacionamento amoroso.
amoroso. Um relacionamento entre irmãos, quem sabe ainda.
Tá. De qualquer forma, não comprei. Eu não shippo esses dois. Eu não sou time Hilo. Time Kalo.
Mas tem uma galera na internet que torce pros dois ficarem juntos, cara. Que bizarro isso. Tem.
E dominarem a galáxia.
Nossa, Maria. Eu torço só pra ele botar uma camisa, alguma coisa que cubra.
Star Wars, que é Star Wars, tem que ter incesto.
E a gente já tá em oitavo também, né? Não precisa...
E o ganhador de pior relacionamento de 2018 vai para... Barry, Dennis, Patrícia, Hedwig e as outras 20 personalidades do filme Fragmentado.
Tá aí, essa DR é complicada, hein?
Essa aí é só.
Pô, mas eles se conversavam juntos ali dentro, né? Pelo filme a gente via, uma hora uma pessoa só saía. Mas, sei lá, rolava uma festa ali dentro.
Esse cara vai se masturbar e faz uma suruba, né?
É um grande sense8 ali dentro.
E a nossa próxima categoria é melhor frase. Aquele momento que a gente sai do cinema repetindo aquilo que a gente acabou de ouvir, fica emblemático, marcado na nossa cabeça. Nós temos aqui vários concorrentes, todos de altíssimo garbo e nível. E um dos nossos primeiros indicados é a frase da Rose no episódio 8: That's how we win. Not fighting what we hate, but saving what we love.
Oh.
É assim que a gente ganha. Não é lutando contra o que a gente odeia, mas salvando aquilo que a gente ama.
É bonito. Aí. Olha que aí, bonito. É lição de moral pra vida.
E morreu. Pense isso. A frase seguinte dela ia ser: pai, no céu tem pão. Outra frase que essa foi particularmente a minha preferida, que é do Loki em Thor 3, que é: I've been falling for 30 minutes. Eu estou caindo a meia hora.
Muito bom.
Aquela cena lá, né, quando ele vai encontrar o Doutor Estranho,
todo mundo acha que o roteiro esqueceu do Loki. Não, o roteiro não esqueceu, o roteiro tá guardando uma piada boa pra ele.
Cara, e o ator manda muito bem, ele faz com muita intensidade. Você acredita que o cara tá caindo a meia hora.
E fica imaginando, cara, imagina você cair por meia hora. Imagina o desespero.
Caralho, deve dar uma agonia.
Muito bom.
Não, chega uma hora que você nem liga mais, né? Tipo, ele deve... Porra, foda-se, tô caindo.
Bem, quem não cai, flutua. E a gente tem a frase seguinte, que é: I'm Mary Poppins, y'all. Se liga, galera, eu sou a Mary Poppins. Frase do Yondu em Guardiões da Galáxia 2. Esse foi um momento bem engraçado do filme.
Foi uma
também
trollada a nível épico.
E que mostrou que eles assistem filmes da Terra, né?
É. Não, assistiam, né, cara? Da época do Peter Quill,
não,
né?
Não, quem fala pra ele é o Peter Quill, né? O Peter Quill que fala pra ele que você tá parecendo Mary Poppins. Aí ele fala, tipo, Mary Poppins é maneiro? Ele fala, é muito maneiro.
Tá.
É.
Tem razão.
É engraçado que, assim, esse diálogo, não só falando a frase, começa com engraçado e aí fica sentimental, apesar do absurdo, e aí fica engraçado de novo. Bem bacana. Cheio, é uma montanha russa de emoções.
O que mais?
Nossa próxima frase é: Black. All important movies start with a black screen.
E detalhe que o Batman, ele continuava com isso, porque ele falava assim: preto. Todo filme importante começa com preto. Agora, o logotipo da produtora. É, e tem mais de uma produtora. Vai narrando.
É. Isso é muito bom. Do Batman Lego, realmente Batman é Lego. Muito engraçado essa frase, essa sequência de abertura. Nós temos também: se eu fosse atacar você, eu teria feito isso no lago. Mulher Maravilha, em A Liga da Justiça.
Boa
uma frase,
frase
que mostra
frase.
Como ela é fodona, né?
E mostrava que ela tava em domínio da situação o tempo inteiro, né, cara?
É, tá aí, bem bacana.
Mostra o nível de badassice, né, cara?
É isso aí. A gente tem o Logan em Old Man Logan com: não seja aquilo que eles fizeram de você. Oh, don't be what they made you. Agora já não lembro mais como é que é inglês. Mas que, enfim...
Deixa que eu falo, quer que eu fale?
Carregada aí.
Não, melhor não.
Ela vai ser derrubada da categoria.
Vai ser a pior frase.
É um momento dramático, carregado e tal. Bacana também. E um momento meio pai pra filha ali, né? Com o Logan, com a Laura. A gente tem quase que um remake de uma frase. A gente tem um momento Lavô tá novo aí das frases, que é o Superman na Liga da Justiça. Agora é ele perguntando pro Batman: do you bleed? O que ele manda, né? Um fala pra mim. Você sangra? Né? Que aí ele devolve a perguntinha. Esse momento, o cinema foi ao delírio.
E esse sim, ninguém tava esperando. Porque o do Batman a gente já tinha visto nos trailers. Esse não. Esse pegou todo mundo de surpresa.
Bem legal.
Bem bacana.
E aí logo em seguida a gente tem uma das piores cenas do filme, que é assim: ah, acho que eu tô tô sangrando embaixo da roupa. Não, foi ruim.
Acho que tem alguma coisa sangrando aqui.
É, porque o Batman bom já foi, né? O Batman bom teve...
Falou o preto. Batman bom era do Batman Lego.
Tudo importante começa.
Muito bem, e agora sem mais delongas, nós vamos ao ganhador de melhor frase do Podcast Awards 2018. E o ganhador é...
Muito bom, cara. Lindo essa frase, né?
Eu olhei emocionado. Profundo, né? Profundo.
Essa frase foi emocionante.
É uma frase bacana, muito bem interpretada, como é realmente a melhor coisa que a Ray tinha pra dizer pro Finn, quando ela tá buscando palavras, né? Buscando, tipo, o que eu posso dizer? E aí o Chewbacca fala... E ela fala, pô, é isso. Fala isso pra ele.
Toca nossos corações.
É, isso. Tá aí. É, parabéns, Peter Mayhew. Qual o nome do Chewbacca mesmo?
Mudou o ator, tá? Mudou o ator, não conta pra ninguém.
Mudou o ator?
Mudou. Você não reparou, cara? Mudou o ator.
Não reparei, cara.
Não, mas é porque ele tá velhinho, tá com problema de saúde, né?
Ah,
tá rolando.
Bem, então parabéns, Chewbacca. Um Podcast Awards 2018, melhor frase é seu.
Essa frase foi tão importante que o Jorge Pontual, inclusive, chegou a imitar ela ao vivo na televisão.
Não vamos lembrar disso. Um momento tão triste.
desnecessário.
Dos piores momentos da Globo News, cara, convenhamos.
É, cara, me admira um cara chamado Jorge Pontual falhar tanto no timing.
Se a gente teve o pior abuso CGI, agora a gente tem o melhor efeito especial em 2017. Concorrendo estão Kong, no filme Kong.
O próprio Kong, ele em pessoa.
O Kong. Porque as pessoas podem não acreditar, mas ele não existe de verdade, né? Nesse caso, não tem como fazer o real que nem o Verso queria.
É. E você vê que esse é um filme que é um prequel, né? Porque nessa época ele não era rei ainda, ele é só Kong.
Não era rei. É verdade.
Isso não é piada, não. Isso é no filme mesmo. E porque o próximo filme ele vai estar maior e vai enfrentar o Godzilla.
Olha aí.
Olha, lindo,
você tem que ver mais cinema, Caruso. Você faz um podcast de cinema, não conta pra ninguém.
Como assim? Eu tenho que ver mais cinema, cara. O filme não saiu ainda, bicho. Você quer que eu veja um filme que não saiu ainda?
O Kong? O Kong foi ano passado,
não,
cara.
Não,
o
tá próximo, falando outro.
Você tá falando do próximo.
Outro efeito especial sensacional foi Rocket em Guardiões da Galáxia 2, também um personagem irreal que não tem nada de Jar Jar Binks, né?
Olha, tá na verdade, o Rocket podia ser um guaxinim de verdade, mas eles preferiram usar um CGI por causa do Bradley Cooper, pra usar a voz do Bradley Cooper.
Ah, verdade.
Cara, isso é uma coisa que eu acho bizarro, cara. Nos dois filmes eu não consigo reconhecer a voz do Bradley Cooper fazendo esse Rocket, cara.
Eu não consigo reconhecer o
Vin Diesel.
O carecão, o Vin Diesel.
Cara, eu reconheço mais o Vin Diesel do que o Rocket.
E tem várias entonações. Outra cena muito boa foi a piscina sem gravidade na cena da Jennifer Lawrence em Passageiros.
Aliás, esse filme todo é bem bacana, né, cara?
Eu achei o filme fraco, mas essa cena é muito, muito, muito legal.
Muito boa.
Eu nem achei o filme fraco, não. Não achei o dos melhores do ano, não, mas eu achei passável, assim, bem divertidinho.
Ela tá nadando e, de repente, a nave perde a gravidade, então a piscina que ela tá fica sem gravidade e ela tem que nadar pra que lado?
Ela não consegue nadar pra fora da piscina.
Ela não consegue sair debaixo d'água.
Caramba,
é desesperador.
Nossa, exatamente. Ela tem que respirar e ela não consegue. Não tem gravidade pra ela sair dessa bolha de água.
Muito legal. Muito legal.
E, inclusive, se sofresse um acidente ali com ela, ia ser um acidente sem gravidade. Temos também o Caesar no Planeta dos Macacos, interpretado aí pelo Andy Serkis, sensacional. Isso. Como sempre.
Pela terceira vez fazendo o Caesar.
Macaquices.
Muito bom, né, muito cara?
Tá cada vez melhor o macaco, cara, por que eu pareço.
É.
Você vê o macaco e consegue identificar tudo, né?
Ele consegue passar a tudo pelo olhar dele. É muito bem feito, é muito legal.
É, ele realmente não paga mico.
Cada vez pior.
É. Temos a cena, uma das melhores cenas e uma das únicas que valem em Liga da Justiça, que é o Aquaman e Hela em Atlantis, em Liga da Justiça.
Eu não achei essa cena maneira, não, cara. A única que vale.
Cara, a cena da bolha ficou muito boa, cara. Aquela cena deles na bolha ali.
Eu discordo de todas as palavras que você falou. Primeiro que eu acho...
Você mandou um look.
Tem um monte de cena maneira nesse filme e essa cena eu achei horrível.
Impressionante. Todas as palavras que você falou estão erradas.
É.
E um dos filmes que abusou do CGI, mas não foi
de pior abuso, mas teve um dos melhores efeitos especiais.
Abusou no bom sentido, né?
Isso foi Valerian e a corrida através dos mundos lá do planeta.
Aquela das dimensões diferentes, né?
Ele vai atravessando as barreiras entre os planetas dentro daquele planeta.
Esse foi um momento que eu tava no cinema pensando, caraca, tô vendo um troço novo.
Eu também. Nunca vi nada parecido, cara. Muito bacana.
E vai mudando, né? O local de uma hora pra outra, assim, ficou bem legal.
Bem legal.
E o vencedor de melhor efeito especial vai para... Ah, não, nessa música.
Porra, entrou o plantão de... vacinação urgente.
O vencedor é o Caruso jogando futebol em Pelé. Se isso é possível, qualquer coisa pode ser feita.
E bateu um bolão, hein?
Caruso na seleção brasileira, campeã do mundo.
Milhões e milhões e milhões de dólares.
É. Mandou bem, e o cara disse que não joga bola, hein? E o cara tá na seleção brasileira.
É verdade.
É o Aruzito.
Qualquer coisa pode ser feita no cinema hoje em dia. O que eles quiserem.
O cara conseguiu fazer o Caruso acertar chute, né? Acertou
chute. E que chute,
né? Não, era chuteira.
Eles cortaram boa parte do cachê do Pelé pra fazer usar esse efeito especial aí pra... Mas fica aí o jabá, tá, gente? Quem quiser conferir, Pelé, The Birth of a Legend. Um filme...
É em inglês. Não pode ver em português, não.
É, mas o filme é em inglês, cara. O filme é americano rodado aqui. Eu fiquei sabendo recentemente que me dublaram. E é outra pessoa, não sou eu falando em português.
Eita, olha só.
É. Calma aí. Você em português não é você?
Pois é, cara. Não, cara, me chamaram pra dublar eu mesmo.
E o pior vai ser o Caruso descobrir que essa voz dele agora vai, inclusive, pra Rebels, né? Dublar lá o...
Não, o pior é se pegar lá o casting dublagem e ver lá que quem fez a minha voz foi o Lúcio Mauro Filho.
Os caras erraram no convite. O prêmio Podcast Awards volta já.
Você se sente cansado e desanimado com frequência? Estudos recentes dizem que mais de 80% da população sofre com algum tipo de desgaste mental e desânimo ao longo do dia.
Eu não tenho vontade de conversar com as pessoas. Meus colegas de trabalho me chamam para almoçar, mas eu acabo ficando calado o tempo todo porque eu preferia nem estar ali. E isso passa uma imagem muito ruim de mim para as pessoas.
Essa desanimação chega a virar irritação, estragando todo o seu dia?
Eu não tenho a menor paciência mais para a minha família. Fico irritada com facilidade e acabo descontando no meu marido e nos meus filhos. É terrível. Ô, Pedrinho! Desce daí, seu peste!
Céus, eu não consigo nem pintar uma parede e não sujar tudo em volta.
Veja só, eu sujo todo o fogão na hora de fritar um ovo. É terrível.
Pare de se martirizar. Você precisa do Podcrastinadores. Um podcast sobre filmes e séries de TV perfeito para acompanhar você em todos os momentos do dia. Na praia, ao praticar esportes ou mesmo para dirigir o seu carro.
Gente, é inacreditável. Eu voltei a ter assunto com as pessoas. Funciona mesmo.
O clima da minha casa é outro. Até disposição sexual meu marido voltou a ter.
Baixe agora mesmo e receba de volta aquela animação perdida para o seu dia. Assine já e aproveite essa oferta especial. Na assinatura do seu Podcrastinadores, você leva também o seu certificado de garantia e todos os episódios antigos gratuitamente. Vá em www.podcrastinadores.com.br e garanta já o seu. Se não ficar satisfeito, devolvemos o seu dinheiro.
E agora vamos para minha categoria favorita, ou pelo menos, sei lá, sei lá se é favorito ou não, mas é uma categoria que eu gosto bastante.
Que é Cine Petrópolis 1980.
Melhor plano sequência. Eu curto muito plano sequência. Inclusive, a gente já fez um podcast só sobre plano sequências.
Exato.
E esse ano de 2017, a gente teve vários filmes com vários planos sequências muito legais ao longo do ano. Então, é hora da gente ver quais são os que merecem as indicações e o prêmio de melhor plano sequência de 2017.
Só pra quem, enfim, é completamente desligado, não sabe o que é um plano sequência, é quando o cara faz aquela cena enorme sem cortar a câmera. Tipo, câmera o tempo todo acompanhando a ação, sem cortar de um eixo pro outro, né? Fui tentar explicar, acho que não consegui deixar claro.
Ou sem aparentemente cortar, né?
É, disfarçando.
É isso mesmo. A explicação é essa mesmo. É quando não tem corte. É quando o troço é feito num take só.
Mas é o que eu digo. Às vezes, aparentemente, não é cortado. Às vezes, ela é cortada.
Normalmente é.
Sim.
Não, tá valendo nos prêmios aqui, tá valendo plano de sequência fake. Tá valendo.
Isso, tá valendo.
Apesar que hoje em dia poderia ser maior porque tem HD pra isso. Antigamente tinha filme, então tinha limite, né? Aí tinha que fazer as sacanagens lá, né?
Cada rolo de filme durava 15 minutos, né? Então por isso que eles tinham que cortar.
E hoje em dia também existe o CGI pra emendar. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso são os indicados. O plano inicial, a sequência inicial de vida... Aquele filme que é uma cópia de Alien, do primeiro Alien, que são 7 astronautas presos num lugar no espaço com um alienígena assassino e misterioso se perseguindo, matando um a um. A história a gente já viu antes. Mas o plano sequência inicial, que fica a câmera passeando pela estação espacial enquanto cada um tá atarefado numa coisa e noutra, e tudo isso sem gravidade. Cara, esse plano sequência é impressionante. Você vê aquilo e pensa, ah, maneiríssimo.
É, e o filme é bom ou só o plano sequência que presta?
Cara, o filme é legal, mas é igual a Alien.
Tá.
Então, tipo, se você quer ver um filme sem ter uma ideia nova, vale. Agora, se você pensar, mas eu já vi isso antes. É, já vi isso antes, desculpa. Mas o filme é divertido, eu me diverti.
Mas vale, vale, vale.
Tá valendo, tá valendo.
É a vida, né? E é bonito e é bonito.
Lembrando que o Caruso tá devendo assistir os filmes da franquia Alien esse ano.
Isso, esse ano. Vou cobrar todo o podcast.
Esse ano é um ano Alien no Brasil.
Isso. A gente segue os indicados com A Vilã, um filme coreano que a sequência inicial parece Hardcore Henry, que é a câmera em primeira pessoa com tiro, porrada e bomba, mas numa violência absurda. E até que chega um ponto, logo no, sei lá, com 10 minutos de filme, que aí para de ser em primeira pessoa e você descobre que você estava nos olhos de uma atriz. A personagem é uma mulher. E você tem mais outros planos sequências legais nesse filme. Inclusive, tem uma luta de espadas em cima de 3 motos. Eu não tenho ideia de onde a câmera estava pendurada quando eles estavam filmando aquilo. Muito legal. Esse filme é bem divertido, quase ninguém viu, mas é um filme que eu recomendo. A Vilã.
Essa sequência inicial, que é o que a gente está botando aqui na indicação, ele tem uma hora que realmente sai de primeira pessoa, vai pra terceira pessoa, volta pra primeira pessoa, ela olha no espelho, volta pra terceira pessoa, assim, então, mesmo tendo um plano de sequência, muda o ângulo, cara, é muito foda.
Muito legal, muito bem feito.
E essa modalidade de luta de espada que o Aldo falou é bastante conhecido, chama esgrimotociclismo.
E essa categoria, como ela depende muito da questão de imagem, a gente vai colocar no post desse episódio os vídeos no YouTube do plano sequência de cada um para vocês terem aí como exemplo. Vai facilitar isso, a gente faz isso só nessa categoria.
A gente tem um outro filme, que é um filme que eu particularmente gostei muito em 2017, que é Sing Street, que tem um plano sequência simples, na verdade não é nada tecnicamente complicado, mas mostra a concepção de como se faz uma música desde a ideia inicial até o arranjo completo, com a câmera rodando em volta do ambiente e os personagens entrando e saindo, e que é uma cena que eu achei muito legal no filme, que eu achei muito, muito, muito legal. Eu sempre falo do Sing Street porque é um filme que foi injustiçado no início do ano passado, nas premiações, mas é um filme que é muito legal e merece ser visto por todos, mesmo por quem não viu, é claro. Quem já viu pode rever.
Essa cena, acho que ela não tem corte, ela tem?
Não tem corte. Essa não tem corte.
Ela é curta e, assim, dá pra trabalhar com as pessoas saindo e entrando, só tem que ter um sincronismo absurdo, né, cara?
Isso.
E o legal é que as pessoas vão mudando de roupa também. Então,
isso.
Parece que teve uma mudança de tempo ali grande, mas não teve, né?
E pra simbolizar a mudança de tempo, eles têm a iluminação, porque começa de noite e, de repente, quando muda o ambiente, eles ligam a luz e abrem a janela, como se tivesse agora que começou de dia e entra o resto da banda. Cara, essa cena é boa pra caramba. Esse filme é bom pra caramba. Seguindo, a gente tem La La Land. Cara, eu vou falar um negócio sobre La La Land. Eu fui ver o La La Land no início do ano, nem sabia que era musical, entrei no cinema, e aí, de repente, começa aquela cena do engarrafamento, e aí começa... E aí começa, nego, a sair do carro e cantar, e dançar, e tudo colorido, e skate voando por cima dos carros, e abre o caminhão, e tem nego batucando. Cara, quando acabou a música, eu disse, Damien Chazelle, eu sou o seu, me leva pra onde você quiser, porque esse...
Aquilo é um plano sequência?
É um plano sequência.
Que loucura,
é,
bicho.
É fake, né? Mas é. É um plano sequência.
Não, mas ainda assim, cara, eu acho que essa cena eu tava tão tomado lá pela dança e tal que eu não me liguei que era plano sequência, não. Tô até mais embasbacado agora. E é mais impressionante porque eu tentei fazer isso no trânsito aqui na Avenida das Américas e ninguém acompanhou, cara.
Ninguém.
Não teve esse engajamento. La La Land, La La Land eu achei que era do ano passado. Como é que é isso? La La Land, como é que o La La Land ganhou? Tava no Oscar de 2017.
É porque o La La Land foi lançado lá fora em 2016, mas só chegou aqui no Brasil em janeiro de 2017.
Entendi, tem um fuso horário aí.
Pois é.
A gente usa o período nacional de lançamentos.
É. Bom, a gente ainda tem Baby Driver, aquele plano sequência do Baby saindo pra comprar café.
Sensacional.
Particularmente é o meu, eu sou muito fã dessa cena, é o cara indo comprar café e voltando. A gente tá ouvindo a música, aquela You move to the right, e ele dançando junto com a música, e aí tipo ele passa por um poste, no poste tá escrito Yeah You Do, enquanto a música toca Yeah You Do, hein? Aí ele passa por um caixa eletrônico.
É impressionante.
Tá tocando no tom da música, ele passa por uma loja onde tem um trompete na hora do
plano sequência sinestésico.
E ele passa por uma moto, a moto tá fazendo junto com a música e tá um violão, o cara tocando violão lá do cara. É um plano sequência absurdamente bem feito. O Edgar Wright filmou 28 takes até conseguir fazer o troço direito.
É muito sincronismo, né, cara?
E é uma coisa realmente bem inovadora, né, cara? Porque
pois é.
Ele mistura som com visual, com a ação do filme. As pessoas não estão exatamente cantando, mas elas estão interagindo com a música.
O cenário interage com a música também.
O cenário,
as coisas em volta, é tudo, toda movimentação.
E passa uma sensação que é bem curiosa, que é quando a gente está ouvindo uma música e a música é como se ela impregnasse aquilo que está à sua volta, né? Na nossa cabeça. Tipo,
isso.
Se você está, sei lá, ouvindo uma música animada, as coisas na rua parecem animadas. Se você tá ouvindo uma música triste, as coisas ganham um sentido um pouco mais, sei lá, poético, sensível e tal. E ele, cara, como ele transcreve isso bem pra tela. É impressionante, realmente.
Muito bom, muito bom. E o nosso vencedor é... Atômica.
Yes.
Aquele plano sequência do prédio, que, cara, é impressionante. Quando eu cronometrei, a segunda vez que eu vi no cinema, eu cronometrei, acho que são 9 minutos e 40 segundos. A Charlize Theron entra com o cara dentro do prédio, eles pegam o elevador, depois desce a escada, tiro, porrada, tiro, porrada, tiro, porrada, tiro, porrada, 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 tiro, tiro, faca, faca, explode cabeça e tal, e desce, e rola a escada e tal, e sai do prédio, entra num carro, perseguição de carro, com o carro capotando, sem corte.
Sensacional.
É impressionante.
Não é à toa que a gente falou lá no início e realmente, pô, foi merecido. Valeu ganhar aqui.
Quando eu vi, a minha cabeça explodiu e eu fui correndo pro IMDb. Eu descobri que, na verdade, o diretor, ele pensou em 40 planos, aproximadamente, e emendou tudo. Mas eu não tiro mérito, porque você... A concepção da cena foi uma coisa só. E é impressionante como aquilo é bem feito e como é bem filmado. Essa cena é sensacional. Essa cena é fantástica.
É muito boa, realmente. E, cara, tá aí uma das nossas pouquíssimas categorias onde o indicado, o vencedor, quase gabaritou as nossas notas aí. Quase gabaritou.
Isso.
É verdade. E a próxima categoria é o prêmio de série mais abandonada em 2017. É aquele prêmio de consolação, praticamente, né?
Não, cara, esse é um bom prêmio que acho que a série não quer ganhar, né? É meio framboesa de ouro, né?
E os indicados são Supernatural...
Mas Supernatural ainda... ainda tá passando,
ainda,
cara.
Tem gente pra abandonar?
Pois é, né, cara? Esse eu acho que todo mundo já foi. Mas se continua temporada atrás temporada, ainda tem gente que gosta muito. Eu já tomei a decisão de ver a hora que o finalzinho da série, quando a gente souber que ela vai acabar. Mas enquanto não acabar, enquanto estiver renovando, eu não volto mais.
É, cara, chega uma hora, sei lá, eu passei por isso com o Smallville, cara. Chegou um ponto ali que eu falei, não, agora eu vou ver tudo. Eu, tipo, quando passou ali da sétima temporada, eu falei, não, agora eu vou até o final, eu quero gabaritar esta porra.
É, não, o que eu quis dizer foi o contrário. Eu abandonei Supernet, mas eu quero saber como é que a história termina.
Quando você souber que vai ser a última temporada...
É, agora vai acabar, eu, sei lá, eu vejo os 4 últimos episódios, digamos assim.
É, eu, uma vez por ano, eu penso, ah, será que eu volto com Supernatural? Aí, dá, ano que vem eu penso de novo.
E quantas temporadas são, hein?
Eu acho que tá na 13ª ou 14ª.
Que isso, cara?
Pois é, foi bom até a 5ª. Aí é que tá. É. Esse é o problema.
Exatamente.
Até a 5ª é uma série muito boa. Se parasse na 5ª, ia ser uma série sensacional.
Tá aí, tá anotado. 1/3 de série boa e 2/3 de série ruim.
Outra série que concorre ao prêmio de série mais abandonada, Gotham.
Gotham é muito difícil, gente. Porra.
Essa aí também eu abandonei na 2ª temporada.
É, essa eu abandonei também esse ano, cara, porque não tá dando mais não.
Caraca, cara. Eu vou tentando, mas toda vez eu penso, cara, essa é a última Gotham. É sofrido. A piada é ruim de propósito, cara, porque a série é ruim, cara. E eu quero gostar, eu torço pelo Gordon, mas todo dia que eu vejo um episódio dessa parada, eu reescrevo a série inteira melhor na minha cabeça. Eu falo, cara, se eu juntar 3 amigos aqui, a gente faz isso aqui, papapá. Mas ela acha que ela vai bem, né? Tem público e tudo.
Se você juntar 3 amigos ou 3 elementos?
Fica aí o jabá para o canal Caverna do Caruso. Com os vídeos de 3 elementos toda terça-feira, muito obrigado, Tibério.
Outra série também justamente participando dessa categoria, Arrow.
Arrow!
Arrow!
Deve ser Faustão agora.
Arrow!
Cara, quando ele morre pela 10ª vez, você para de ver a série.
É, mentira, o cara morre?
Eu abandonei no início do ano passado, cansei também.
Cara, eu não posso... Isso, na verdade, não entra nessa categoria, porque eu abandonei no 2º episódio. Eu abandonei, sei lá... 2000 e sei lá quando foi isso.
Eu tô por aí, eu também não segui não.
Caraca, e quando eu notei que eles iam fazer flashback da ilha pra sempre, que tudo eles iam inventar acontecendo na ilha de novo, meu irmão, me deu uma raiva. Nossa.
É a Lost isso, cara, tá confundindo.
Eu odeio o Arrow mais do que a Lost.
Outro competidor, The Walking Dead. Essa aí eu tenho que dizer pra vocês que eu ainda não abandonei.
Cara, The Walking Dead eu ouço todo mundo... Todo, é meio ame ou deixa, assim. Todo mundo tem gente falando, essa temporada é do caralho. Aí passa uma temporada, todo mundo fala assim, nossa, essa temporada tá horrorosa. Toda temporada eu vejo gente largando, cara. E vejo gente vibrando.
Cara, eu conheço um monte de gente que continua vendo pra falar mal. Eu larguei na 4ª temporada e chega. Não, pra que
é
sofrer, gente? E pior é que é a série daquele formato antigo, que são, sei lá, 40 episódios de 1h30 cada um. Ah. E que nunca acaba isso.
Não, não vale.
Eu continuo não gostando dessa série, mas, cara, de novo, né, aquela história que o Caruso falou, eu já vi há tanto tempo e também não me incomoda tanto assim, então eu vejo na esperança de melhorar, mas sei lá, acho que essa minha paciência acho que ela não vai durar até o ano que vem não.
GG, esse era o meu pensamento com Supernatural. Desapega.
Cara, sabe o que aconteceu com The Walking Dead? Eles fizeram um puta gancho de temporada com o Negan lá e aí, cara, quando volta chato pra caralho, assim, tu só vê o primeiro episódio pra ver o que acontece naquela cena e nunca mais, cara, e deixa.
Cara, eu também não tenho muito direito de falar do Walking Dead porque eu larguei na primeira temporada, eu comprei a primeira temporada numa viagem, comprei um Blu-ray, tava tipo numa promoção, fiquei amarradão e tal, mas achei chato, achei arrastado e pô, e acho que o Tibério vai entender bem o que eu tô falando, cara, a gente que tá acostumado com o quadrinho, pô, tem um outro ritmo, as coisas acontecem uma outra velocidade, você não para pra ter drama e close na cara das pessoas.
E o GG ele é também, que eu tive que comprar pra ele nos Estados Unidos, que tá faltando uma edição, sei lá o quê.
Ah, é? GG tá acompanhando também, é?
Eu, na verdade, é o único quadrinho que eu compro até hoje, é Walking Dead.
Olha só, cara, a gente tem que catequizar o Elvis. E, olha só, mais um momento jabá, a Panini tá lançando aqui, né, tá lançando, tá continuando da onde a HQM parou e lançando
o... um de novo,
né? Do zero de novo, né? E o volume 1 tem a introdução, sabe de quem? Fernando Caruso, senhoras e senhores.
Olha só!
Olha aí, tá feito mais um jabá.
Acho que hoje tem o 18 e o 1 nas bancas aí, você vai achar.
É isso aí. E cara, e vale muito a pena, bicho. Se você gosta da série e não leu o quadrinho, pô, aproveita que a Panini tá lançando do zero, vai lá atrás que, cara, vale a pena.
E você nunca mais vai ver a série.
O primeiro volume, ele pode ser um pouco decepcionante, né? Porque ele é bem parecido com a primeira temporada, mas aí ele muda logo ali no finalzinho. E depois é só alegria. Quer dizer, ou tristeza, desespero e correria.
E muito estranhamente, o Caruso, mesmo com nojinho, com medinho, vê esse quadrinho, que ele é bem nojinho, cara. Tem a espada bem...
É, mas é porque quadrinho eu tenho menos medo. Quadrinho, ah, então tá. Se eu fechar, tudo para.
Ah, então tá bom.
Próximo concorrente de série mais abandonada em 2017, Inumanos. Aqui eu não devia nem ter começado.
Porra, Inumanos começou abandonada, né, cara? Que abandono, cara.
Você abandona no trailer, né? Tipo, você viu o trailer, não vai ver essa porra.
Não, e foi abandonado antes de ser abandonado, porque era pra ser um filme. Já abandonaram aí.
A pessoa vê o filme e não vê nem a série. Abandona no meio do cinema, né? Na sessão,
agora,
né?
Agora, vou dizer que, cara, Agents of S.H.I.E.L.D., eu tô na quarta temporada, tá muito maneiro. A história dos Inumanos tá muito maneiro. Fico impressionado como é que eles conseguiram cagar tão homericamente fazendo uma série com os Inumanos, do jeito que eles construíram bem Agents.
É o fato de usar personagens conhecidos, né, cara? Eu acho que também tem isso. Aí queria trabalhar o cabelo da Medusa.
Mas peraí, tem Inumanos em Agents of S.H.I.E.L.D.?
É? Tem, cara. E vou dizer
mas
que
são
assim,
os mesmos atores?
Não, não. São, é porque Inumanos é uma raça, né?
Ah, é uma raça.
Mas tem desde a segunda temporada, primeira, sei lá, GG. Tu tá onde?
Não, eu não vejo essa série.
Ah, tá.
Cara, vou dizer que assim, Agents of S.H.I.E.L.D., a primeira temporada é bem complicada, é dura de assistir. Mas, cara, a quarta temporada que eu tô vendo agora, na moral, pra mim, bateu Game of Thrones, cara, de foda, assim.
Caramba.
Então, assim, quase vale a pena você passar o sufoco que é a primeira temporada.
Eu desisti no final da primeira.
A segunda já dá uma melhorada. Assim, aí você vai no embalo, a terceira é bem bacana, a quarta eu fiquei uou.
Então, beleza.
É, bem bacana, mais ou menos. Eu acho que você sofre bastante.
Mas o vencedor de série mais abandonada em 2017 foi...
Ai, meu Deus, quem será? Tô nervoso.
Sense8.
Eu senti isso, cara.
É ruim! É ruim! E agora todos os haters vão ficar aí arrancando o cabelo pelo bem. Mas, cara...
É, cara, a série é significativa, ela é importante, ela quebra paradigmas. Mas, cara, ela ficou chata. Ela foi vendida como uma coisa meio gente super poderosa. É quase um X-Men ali. Foi se perdendo no meio da primeira temporada, mas ok, vamos deixar pra lá. Mas aí, cara, aí veio aquele especial de Natal ruinzão e essa segunda temporada, meu... Nem quis ver.
Nossa, cara. Como o Sense8 é chato, arrastado.
Você sabe que ela merece o prêmio quando a produtora abandona a série, né? Que ela foi abandonada... É tipo, vamos fazer... Acabou, eles
os
acabaram.
Os caras que série. Trabalham na parada fazem tipo uma...
Não.
Deixa pra lá.
É, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Vamos fazer um episódio aqui pro pessoal ficar quietinho, parar de reclamar e, sabe, tipo...
Bicho, e eu, pô, eu insisti a primeira temporada, viu? Eu insisti a primeira temporada, fui na fé, mas assim, acho que do quarto episódio em diante eu já tava vendo só movido pela raiva, cara. Pela raiva.
Não, Carlos, você odeia a série, mas eu não acho ela tão ruim assim, não, mas...
Eu acho ela muito ruim. Eu acho os atores todos, tipo, porque assim, você tem os atores de cada núcleo, né? Aí quando você vai pro amigo do ator de cada núcleo, são todos péssimos. Todos péssimos. Salvo um ou outro, tipo, é, porra, muito ruim.
Mas sabe o que também me irritava um pouco em Sense8, cara? Pelo menos no público, é que você não podia falar mal da série, porque parece que você é contra o movimento LGBT. Gente, não tem nada a ver uma parada com a outra. É, cara. Você, as pessoas ficavam, levavam pro lado pessoal. Como você pode não gostar de Sense8? Você tem alguma coisa contra o movimento LGBT? Não, cara. Não tem nada a ver uma parada com a outra.
O movimento LGBT precisa urgentemente de uma série melhor.
É, exato.
Essa aí não tá representando.
Exato, uma parada mais nobre pra eles, né?
Nossa, cara, aquela cena final que a mulher vendo lá o parto na orquestra e tal, e que você tem que ver a mesma cena 8 vezes, porque os caras não têm o menor senso de edição. Nossa senhora, cara.
Senso de edição foi
foda. Sem noceite, cara, porque é sem noção nenhuma. Muito bem, senhoras e senhores, agora vem aí uma nova categoria pro Podcast Award 2018, já que a gente tava agora há pouco falando, né, da comunidade LGBT. Eles têm aí uma categoria representando toda a classe
que é melhor boy magia, senhoras e senhores.
Melhor boy magia, não.
Boy magia. Eu falei comunidade LGBT, mas também pode ser para as mulheres, né? É a categoria colírio da capricho. Não precisa necessariamente ser LGBT.
Qual é o outro nome também que podia ter?
Os leopardos.
Mas peraí, Caruso, homens também podem gostar, né? Parece que um dos candidatos tem alguém daqui que curte o cara, né?
Sim.
A gente não é, não é preconceituoso. Qualquer um pode gostar.
Mas aí, rapaz, essa é a comunidade LGGBT. Vamos chegar logo com ele, vamos abrir logo com ele, que é o queridinho do GG, o Zac Efron, sem camisa, quase o filme inteiro de Baywatch. Eu vou dizer que nessa hora eu quase bandiei lá pros lados do GG, porque realmente Zac Efron está rasgado no filme. E o filme é engraçadinho, viu? O filme tem uns momentos que você vai com a expectativa baixa, o filme diverte e tal. E o Zac Efron, bicho, ele parece azulejo de piscina, cara, o abdômen dele.
Não, mas olha só, sabe o que é engraçado desse filme? Porque ele tá lá do The Rock, que é um monstro gigante, cara. E aí fica muito engraçado, cara. Que ele fica mirradinho, né? Fica muito foda.
Ele não tá mirradinho, é que tá. Ele malhou pra ficar do lado do The Rock, né?
E o The Rock, cara, ele chama o Zac Efron. Ele não chama o personagem Zac Efron pelo nome do personagem em momento nenhum do filme. Ele só chama ele de boy band, de
NSYNC, né? É, muito bom.
Mas quando chama de Rascal Musical, é genial.
É muito bom.
Aí vem cá o Rascal Musical.
É meio en passant, assim, né? Ele fala meio rapidinho, pegou, não pegou, vai adiante. Mas, cara, Zac Efron tá assustador aí, né? Tá rasgado. Seguindo, nós temos o Chris Pratt em Passageiros, que ele tem uma cena sexy, não tem?
Tem,
cena
tira lá, a roupa, né? Isso.
Ele tem uma cena nu, né? No traseiro.
Uma cena bunda de fora.
Tá. Falando aí numa cena bunda de fora, quase bunda de fora, a gente tem Steve Trevor no filme da Mulher Maravilha. Uma cena lá que ela pergunta se ele pode ser considerado um homem mediano e tal, né? E ele fica lá todo, né? Eu sou acima da média. Tá mostrando todas as inseguranças dele.
Ele perdeu ponto nessa categoria por causa da Mulher Maravilha, que deu uma zoada nele.
Que deu uma diminuidinha nele.
É, deu
uma
diminuída nele.
Agora, quem realmente não é mediano, quem tá bem acima da média, em Thor Ragnarok, é o Hulk. A gente tem uma apagação de bundinha CGI, pode ser considerado um abuso de CGI, aí, né? E a gente vê pela reação do Thor, que foi uma visão nada agradável, que o Thor falou, não precisava ter visto isso.
E o Thor falou assim, essa bundinha verde quando ficar madura, hein?
Cara, dá a impressão de que o nu frontal do Hulk é maior do que o Mjolnir.
Eu diria que foi um uso do CGI meio bunda, né?
Seguindo aí na categoria boy magia, a gente tem um aquaboy magia, que é o Aquaman, o Jason Momoa, que tá o filme todo lá, né, é seminu. E sim, a gente sabe que o favor que ele pede pra Hera é o tridente e o uniforme. A gente recebeu 1 milhão de e-mails e cartas por causa do episódio que a gente gravou de Liga da Justiça. Continuo achando que isso está mal contado no filme, que poderia ter tido uma cena do Batman falando, ei, da onde você arranjou esse tridente? Ah, eu pedi uma... Little help from my friends, ou qualquer coisa desse tipo. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, porque a gente tá falando do peitoral do Jason Momoa.
Que é o novo queridinho também das meninas, né, do cinema, né? Todo mundo quer ver tá mais interessado no filme por causa do ator.
Eu senti que o GG falou isso até um pouco sentido, porque o Zac Efron perdeu esse lugar.
Sacanagem.
E o vencedor da categoria Boy Magia do Podcast Awards 2018, senhoras e senhores, não tem pra ninguém. É Kylo Ren pagando peitinho no episódio 8. Aquela cena realmente bem triste, tanto que alguém até pediu pro cara botar uma camisa, uma capa, qualquer coisa, bota uma camisa, uma capa, um CGI, qualquer coisa pra cobrir isso aí.
Mamilos.
E já gerou já uma porção de meme, né, cara? Tem o Pop Funko, vocês já viram o Pop Funko do Kylo Ren? O Lego do Kylo Ren, vale a pena vocês procurarem isso aí, cara.
Vocês já viram que existe o Kylo Ren Challenge?
Vi. Não queria ter visto, cara.
Eu vi o Conselho Jedi de Minas Gerais fazendo essa... E o Conselho Jedi da Bahia fazendo essa... esse desafio, Kylo Ren.
E do Rio de Janeiro fez isso também.
Ah, o Rio de Janeiro fez, é?
Fez.
Olha aí.
Não foi bonito, não foi bonito.
Mas não teve coragem de postar, então.
Lógico que teve, bem, tá lá.
Vimos vários amigos nossos pagando mico.
Pagando bico.
Música.
Nossa próxima categoria é de melhor visual ou ambientação no cinema de 2017.
Há quem vai reclamar, né? Tipo, poxa, mas melhor visual não era a categoria de Boa Magia? Tá confuso isso.
É.
Não, a gente tá agora falando de cenário.
Cenário. É. Não inclui as pessoas, mas talvez a roupa, né? O que não tinha na categoria anterior. Nosso primeiro indicado é o Egito no filme A Múmia, do Mummyverse, do universo novo aí. E a múmia foi muito bem retratada lá no, nas tumbas e etc. Outro visual absurdo foi daquele exército chinês no filme A Grande Muralha.
Muito
que
bom,
teve, né, no início do ano com o Matt Damon, né?
A única coisa boa do filme foi isso, inclusive.
Pois é, o filme é fraco, mas esse visual do exército é maneiro pra caramba. Com várias cores diferentes, cada tipo de soldado tem uma cor diferente. É bem legal aquele visual, bem legal.
E eles tinham funções diferentes, né? Lembra? Tinha as mulheres de apoio que eram responsáveis por determinadas coisas. Todo mundo agindo em conjunto.
É, eu achei o CGI até meio fraquinho dos monstros e tal, mas o exército ficou sensacional com a ambientação. Outro indicado nosso é a nave de passageiros em passageiros, né? Aquela
nave... Eita, essa nave é bem maneira.
Ficou muito legal a ideia da nave de você fazer aquela viagem, de você carregar a Arca de Noé junto e etc, etc, etc. Muito legal, um universo totalmente novo.
Essa nave me lembrou um pouco aquela nave do Authority, você lembra, Tibério?
Sim, do Authority, aquela... né? É, tem uma coisa...
Nave consciente lá.
A gente já viu algumas coisas, assim, parecido, né? Mas ficou bem legal no cinema e a gente falou da cena da piscina, né?
E não só a nave, mas os equipamentos, sabe? A forma de você interagir lá. Por exemplo, a gente descobria que o cara só tinha autorização pra pegar um tipo de café da manhã, mas na hora que a menina acorda, ela era de uma classe social mais avantajada, digamos assim, aí ela tinha direito a mantimentos melhores e tudo mais. Foi bacana esse tipo de lógica.
É, dá até vontade de ver mais, né, coisas ali naquele ambiente.
Sim, sim.
Exatamente.
E se tivesse um prêmio de maior FDP para 2017, seria o do Chris Pratt nesse filme, que o cara foi muito fino.
É, o filme começa bem, termina mal, mas começa bem.
Outro indicado é o Ghost in the Shell, aquele visual daquela cidade que parece Tóquio, mas não é Tóquio.
Esse é muito maneiro.
Esse é maneiro.
Assim, muito legal, um futurismo meio Blade Runner, uma parada meio japonesa.
E esse é um daqueles visuais que quando você vê no cinema, cara, faz valer a pena a ida no cinema, né? Sim. Parece que você tá mergulhado num outro universo, me parece passeio da Disney, muito bacana.
Um outro indicado foi Star Wars, Os Últimos Jedi. E principalmente aquele planeta de sal que ficou sensacional aquilo, cara.
É mais por conta disso, né? Porque, pô, Cantobite lá é meio... É meio episódio 1 aquilo.
É.
Mas aquele planeta de sal, maneiríssimo.
Aquele sal foi maneiro porque ele mudou. Porque quando você vê aquilo, você pensou, bom, Império contra-ataca de novo. Ah, não. Essa neve, entre aspas, fica vermelho embaixo. Ah, maneiro. Aí ficou maneiro.
É sal e pimenta, rapaz. Todos os condimentos.
Isso. Ficou muito legal. Aquela cena da Millennium Falcon passando pelo meio do planeta em que
os cristais,
também,
né?
Isso.
O vermelho penetra no planeta, então ficou muito, muito demais.
Ali o pessoal trabalhou, cara. Trabalhou, foi bacana.
E o grande vencedor de melhor visual e ambientação é... Blade Runner 2049. E todos os seus ambientes, desde o deserto lá em que você tem aquela tempestade de areia até a cidade grande, todo o visual dos robôs, das hologramas, dos androides.
O prédio onde o cara tá lá é maneiríssimo, todos os cenários são maneiros.
Né?
É aquela pirâmide, toda a iluminação é tudo muito bem feita, é muito legal, muito legal.
A fazenda, os quarteirões, Los Angeles, tudo era muito, muito bacana, cara.
É, isso foi uma coisa que o filme aproveitou bem, né, do filme anterior, que assim, ele não só reproduziu, ele reproduziu aquele sentimento, mas ampliou, e o filme realmente, cara, você mergulha no filme com esse visual aí, é bem bacana. E eu até acrescentaria aí aquela relação com os hologramas e tal, né, que tem aquele menage maluco lá, né, com
E também, né, isso criou um visual sensacional e uma das coisas que a gente não conhecia antes, né.
É, diferentona, assim, né, bem bacana.
Esse foi um prêmio bem dado, assim.
Prêmio merecido.
Merecido.
E agora vamos ao melhor vilão de 2017.
Do cinema, né? Pra não ter problema.
No cinema, claro. A gente tem a Múmia no filme A Múmia.
Cara. Vilão e protagonista. Papel título.
A Múmia que é a Sofia Boutella, pra quem não ligou Boutella, o nome à pessoa.
E será que vai ter continuação afinal? Vai ser o multiverso mesmo ou eles desistiram, Elvis?
Não sei, acho que se forem contar com a bilheteria eles desistem, mas não se sabe como é que funciona a grana lá entre os executivos de Hollywood. Eu achei divertido, eu espero que tenha mais um.
Eu também, eu torço pra que tenha.
Pois é.
Teve um problema com a DC por causa do Dark Universe, que a DC já tem direito sobre esse Darkverse aí, por causa da galera lá da Liga da Justiça Sombria. Então, teve muito problema aí esse filme, inclusive bilheteria. Apesar do Tom Cruise como protagonista, o filme não chamou tanta atenção assim, e o pessoal que viu não curtiu.
Mas aí é só mudar o nome do Dark Universe.
É só mudar o nome, pois é.
Não, sim, mas tudo isso acaba ou seja um problema. Mas falando da Múmia, cara, ela é bem fodástica mesmo, hein, cara. Essa aí ia ser uma vilã difícil de combater.
Eu também achei.
Sim, sim.
Achei.
A gente tem a Pop, que é a Julianne Moore, em Kingsman 2, que eu particularmente achei uma vilã muito interessante, porque ela é uma vilã capitalista, que ela quer saber de vender a mercadoria dela, que no caso são drogas, né? E o jeito como ela faz pra conseguir disseminar as drogas é um troço bastante criativo, ou bastante inventivo, como a palavra que costuma ser usada aqui de vez em quando.
Eu achei bem caricata. Eu não votei uma nota muito alta justamente por causa disso, não.
Mas a Julianne Moore fazendo qualquer coisa, ela é boa, né, cara? A mulher é sinistra, mas eu curto muito o trabalho dela.
Sim, sim. A gente tem o palhaço Pennywise, aí, do It.
Esse o Carlos não viu.
Aff, Maria, gente. Não, pelo amor de Deus.
Cara, olha só.
Passa pro próximo.
O Pennywise do It dos anos 90, ele é muito celebrado porque o Tim Curry fez um trabalho ótimo. Uhum. E realmente o Tim Curry tá muito bom naquele It. Só que o Tim Curry era um palhaço galhofeiro. Esse não. Esse dos Skarsgård, que eu esqueci o nome do cara. O palhaço dá medo.
Vem cá, eu achava que o palhaço chamava It. Ele chama Pennywise?
O palhaço chama Pennywise.
Ah, porra.
Agora eu vou ver, né? Agora não dá mais medo.
Ah, é. Agora tudo bem.
A gente tem o Adamantium. O que o Adamantium tá fazendo aqui?
É, cara.
Ah, não, cara. O Adamantium é o pior vilão no sentido de que ele, cara, ele tá destruindo o Logan de dentro pra fora. Tu quer um game mais foda que isso?
Ele é o pior vilão no sentido de um pior escolhido.
Não, é, cara. Ele é o pior vilão porque, cara, é assim, não tem nada mais foda do que você derrubar um mutante mais foda que tem, cara. É, tipo, ele tá matando o Wolverine, cara. Olha só, olha o nível.
É, só que não. Vamos pro próximo. A gente tem a Hela.
Hela, Kate Blanchett mandou bem pra caramba, cara. Eu achei que ela mandou bem a Vera no Thor, cara.
Mandou bem. Apesar da maquiagem mal feita, as sobrancelhas mal feitas, segundo um amigo meu que faz musicais, ela mandou bem pra caramba.
Pô, ela aproveita cada fala dela, assim, com maestria, cara. Dá gosto de ver o que ela fez com esse personagem.
Cara, assim como o Tibério falou sobre a Julianne Moore, eu repito sobre a Kate Blanchett. Qualquer coisa que ela faça é sensacional, porque a atriz é muito boa e ela tá muito confortável no papel.
É.
Ela tá muito bem porque ela tá feliz lá.
É, ela tá se divertindo, né? Dá pra ver isso.
Muito bom. E o vencedor de melhor vilão de 2017 é... O Abutre do Homem-Aranha.
Ah, Michael Keaton.
Michael Keaton mandando bem num personagem muito bem construído. Tudo deu tudo certo. O Abutre, ele não é um cara que tem superpoderes, que quer conquistar o mundo. Ele é um cara que viu uma oportunidade e ele tá lá querendo ganhar o dinheiro dele e ele vai passar por cima de quem precisar, se ele precisar. E, cara, ele é um vilão muito interessante e um ator muito interessante fazendo isso.
É, não, e, cara, fez toda a diferença do mundo ser o Michael Keaton, né, cara? Ele dá um peso e eleva o filme. E é um dos poucos vilões de filme de super-herói que a gente vê exercendo aí a sua vilania. Por exemplo, um dos momentos mais tensos do filme é aquela cena da carona. Não é, tipo, com gadgets e voo e asas e tal. Não, é só na interpretação, diálogo, olhares e tudo. Pô, cara, foda. Foda pra caramba.
E que ele tá simplesmente com um revólver na mão. Não tá com aquela super armadura que joga míssil e tudo mais. Não,
isso.
É só uma arma na mão que ele nem apontou. Ele só olhou pra trás e começou a conversar com o Peter. E ele mostrou que sabia de quem ele era. Extremamente tensa essa cena.
É.
Agora chegou a hora de descobrir qual personagem de filme ou de série foi o mais badass de 2018. E os indicados são Eleven, de Stranger Things,
Eleven, continuando aí sua bedezice aí, né, do ano passado.
Exato.
Vem mantendo seu trabalho no bedeísmo. E se aprimorou, teve um momento ali de treinamento, ficou um pouco X-Men e tal. Tá, realmente ela tá muito bem nisso aí.
Exato. Tem um episódio só pra mostrar ela ficando bedece mesmo, botando roupa preta e couro e...
E maquiagem preta no olho.
É.
Só pra justificar.
Temos também... Frank Castle, da série Justiceiro.
Tá, e como esse cara apanha, hein? Porra, esse cara... E ele mandou bem, né, na série?
Ele mandou. Eu tava achando que a série teria mais ação do que teve, mas eu achei que segurou. Tem muita gente que não gostou, mas eu acho que valeu a pena ter visto.
É. Mas ele, como personagem, o Frank Castle, é um cara badass, porque ele enfrenta na cara e na coragem de todo mundo. Ele não tem medo de morrer, né, cara? Isso é uma parada muito doida.
Exatamente.
Pra ele, assim, a morte faz parte ali, né?
É, ele é até meio suicida, né, cara?
É, cara, é. Assim, meio que faz dele o que ele é, né, o justiceiro.
Próximo indicado, a Major, de Ghost in the Shell.
Tá aí, bem badass também.
Outra aí, né, cara, também.
Isso.
Eu não gostei do filme Ghost in the Shell, mas é inegável que a mulher realmente manda muito bem. A atriz e a personagem.
E a Scarlett Johansson mandou bem também, caramba, cara, porra.
É, mandou muito bem.
Tirou onda.
Temos também a Laura, que é a X-23 do filme Logan.
Tá aí, esse era o meu voto pra ser a campeã, cara. A Laura X-23 foi tipo, porra, ganhou meu coração ali, cara. Aquela cena, primeira cena dela ali.
E se ela ganhar um prêmio de melhor BDS, ninguém pode reclamar, porque a menina manda bem pra caramba.
Manda muito
bem. Não, manda bem. Ela só não ganhou o prêmio porque ela é criança ainda. Se ela fosse mais velha, mais experiente, ela ganhava. No próximo filme.
Já eu acho o contrário. Eu acho que ela fica mais badass por ser criança, porque é assustadora aquela... E você vê o Wolverine meio preocupado, segurando ela, falando, não pode matar agora, não. Não, não arranca a cabeça de ninguém, não.
Senta, junto, senta, né? Ela com a cabeça na mão de um soldado foi foda, né, cara?
E pro Frank Castle não ser o único homem aqui nessa categoria, temos também John Wick, outro fodão aí dos cinemas.
John Wick, que foi um dos maiores body counts do cinema nos últimos tempos.
É. Morre gente, né?
É verdade.
É.
Na verdade, assim, o maior body count foi Star Wars, que quando você chama a nave da queda, morre gente pra caramba. Mas a gente não tá vendo.
É.
Vamos contar só os que a gente vê.
Estão falando só de assassinatos ali na hora, né?
Isso, porque o John Wick era o seguinte, chegou um momento que era tiro no peito, tiro na cabeça, próximo, tiro no peito, tiro na cabeça, próximo, tiro no peito, acabou a arma, pega do próximo cara que ele matou, e vai assim, e é assim durante, sei lá, uns 30, 40 caras seguidos, um atrás do outro, cara, para pra respirar, não, ele não para pra respirar.
Mas isso, esse negócio de tiro no peito, tiro na cabeça, isso aí ele pegou de jogo de FPS, porque normalmente o cara tem um escudo, aí você dá um tiro pra derrubar o escudo na cabeça pra dar o headshot e matar o cara. Pegaram muito
maneiro.
Isso. Maneiro.
Mas... O vencedor da categoria Mais Badass de 2018 é... A Lorraine de Atômica. Não podia ser diferente, né?
Ah, não tem pra ninguém. Não
pois
tem
é.
Pra ninguém.
É aquele negócio que a gente gosta da Laura, mas a Charlize Theron dando porrada e... brigando daquele jeito, não tem como. Porque a gente sempre gostou do termo action hero. A gente que é nerd velho, a gente gosta desses Rambos e etc. E agora a gente vê uma action heroine, porque é uma mulher bonita e que bate tão bem quanto os outros. Ela bate muito bem, ela dá tiro, ela dá facada. Cara, é impressionante.
Mas, Elvis, só uma correção. Agora não, porque é a terceira edição do Podcast Awards e as três foram completamente dominadas por mulher, cara.
Bacana.
Isso já mostra uma mudança.
Sim,
aí.
Sim, eu concordo contigo, GG, mas o que eu tô falando é que a gente tem uma personagem que ela age como se fosse um action hero dos anos 80.
E até porque se passa nos anos 80 o filme, né?
Pois é.
Eu me lembro da gente saindo do cinema e o Tibério comentando da maneira como ela segura a arma.
Isso.
E que segue técnicas de Krav Maga e tal, que o Tibério entende dessas paradas, né?
Opa, aí assim, se mete comigo não, hein?
É, não, mas eu fiquei pensando assim, tipo, dele ter essa... do filme ter esse cuidado técnico de ser realista na maneira de empunhar a arma.
A gente falou isso um pouco do David Leitch, né? Que é o que já era um cara que trabalhava com coreografia, que é dublê, então assim, traz isso na alma, né?
A trilha sonora do Atômica, toda anos 80, já que o Caruso faz o jabás dele, uma das minhas bandas, Elemento Surpresa, tá montando um show tributo a Queen. Toda vez que a gente toca Under Pressure, eu lembro dos créditos finais subindo do Atômica, porque tum dum 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 dum. Cara, o visual do filme, tudo, cara, é muito, muito maneiro, muito maneiro.
Lembrando que a adaptação de uma história em quadrinho com o desenhista é brasileiro, né? Então, porra, tá aí. Apanha aí os nossos heróis nacionais. E, cara, eu fiquei triste que a Laura não ganhou, mas na minha cronologia pessoal, já que o filme se passa nos anos 80, a Lorraine é a avó da Laura. Então tá... tudo em família.
Não, e só lembrando que a Lorraine, assim, se a gente pudesse contar spoiler aqui do passado dela e do final da história, tudo que você descobre que ela é, ela fica mais B10 ainda, cara, que você sabe que a mulher é foda mesmo.
E outra coisa também que é bem particular desse filme é que toda uma sequência de ação, a gente tá falando de vários filmes aqui que vão pra fantasia e tal, esse é muito realista. Charlize Theron fez muito bem, você acredita, você sente cada porrada que ela toma, você sente a dor em você.
Coreografia de luta é genial.
Genial, genial. Vale a pena. Se você não viu esse filme ainda, pelo amor de Deus. Muito bem, senhoras e senhores, agora fazendo a rampa para a categoria especial de melhor filme, nós temos antes a maior bomba do cinema, de acordo com o Podcast Awards 2018. Então vamos lá, não tem muito o que dizer. Bomba é bomba. Bomba é bomba. É...
Pode ser de chocolate, pode ser de creme.
Não, essa é bomba de merda, né?
Cocô.
Enfim, dentro, claro, dos escopos de filme que a gente, né, que a gente gosta de assistir e de falar aqui nos podcastinadores. Muito bem, abrindo a nossa categoria de bombas, nós temos Power Rangers, senhoras e senhores.
Cara, quando teve a sessão de imprensa desse filme, eu pensei, eu não vou ouvir a sessão de imprensa. Eu sei que meus filhos vão querer ver e eu não quero ver duas vezes, porque eu sei que vai ser ruim. Então eu não fui ver e eu fui ver com eles. E sim, é ruim.
É ruim mesmo. Eu ia dizer que eu me diverti um pouquinho, mas eu me diverti sabendo que era ruim. Não tem como negar, não tem como fugir.
É o menos pior, né? Dos piores.
É bom, a única coisa que eu gostei foi a cena pós-créditos, mas só.
Teve isso, acho que eu saí no meio, não peguei isso.
Ai, cara, que péssima utilização do Breaking Bad lá, né? Do
Bryan Cranston. E da Elizabeth Banks também.
Elizabeth Banks, eu achei que ela tava bem, tava à vontade, tava curtindo.
Tava Banks.
Nossa, cara. Banks. Nós temos também Piratas do Caribe 5.
É, eu diria que Piratas do Caribe 5, ele tem uma parte que é muito legal, que é aquela parte que o Johnny Depp tá rodando naquele troço e tal, que é uma parte divertida, é uma parte legal.
Você acabou de escrever todos os Piratas do Caribe.
É, exatamente.
Todos os Piratas do Caribe tem uma parte que o Johnny Depp tá rodando naquele troço.
Não, eu gosto da cena do roubo do banco, que eles roubam o banco inteiro. Eu acho muito legal aquela cena deles fugindo com um banco pela cidade, mas só.
Sim, o início do filme não é ruim, não, mas o problema é que chega uma hora, aquela hora do casamento, aquela hora que eles vão pra uma ilha e tal, e o filme se perde, tipo, ah, e agora o que a gente faz? Ah, não sei. Então, cadê o roteiro? Perdemos o roteiro.
Gente, Piratas do Caribe.
Pois
you
é.
Had me at Piratas do Caribe. A gente tem que lançar o desafio Piratas do Caribe, que é conseguir dizer quais são as cenas de cada filme.
É, pode crer, pode crer.
Olha que eu sei porque eu gosto da franquia. Esse foi o pior filme da franquia.
Rapaz, por isso que você gosta de Pacific Rim. Bem, lancei. Joguei no ar.
Gosto.
Continuando com a nossa categoria bomba, nós temos Triplo X, senhoras e senhores. Triplo X.
Olha só, eu achei esse divertido. Eu não vou defender o filme como filme bom, porque o filme não é bom. Só que eu achei... Eu me diverti.
Você curtiu, curtiu o Neymar? Okay. Você curtiu o Neymar?
Não, o Neymar não. A parte do Neymar é patética. A parte do Neymar é horrorosa, porque é o Neymar, pra quem não viu, é o Neymar contracenando contra o Samuel Jackson, mas eles estão em ambientes diferentes. Isso fica muito claro, que é plano e contraplano de gente que não tá no mesmo lugar. Gente, não dá pra enganar assim. É feio, ficou feio.
Pois é, assim, Piratas do Caribe 5 tem a cena que divide o mar, Triplo X tem a cena que divide o Neymar com Samuel Jackson, cada um no canto. E aí, enfim, fica essa tosqueira.
Mas de um modo geral, eu achei que é um sub Velozes e Furiosos, que ok.
Tá aí.
Tá, não vou defender. Deixa ruim, é ruim.
Você não defendeu, cara. Sub Velozes e Furiosos justifica ele estar na categoria bomba.
Pô, Velozes e Furiosos é maneiro, cara. Velozes e Furiosos é maneiro, cara.
A não ser que seja 8, cara. Achei 8 bem fraquinho.
Bem, nós temos um quase ganhador da categoria bomba. Eu batalhei bastante pra esse filme ganhar a categoria bomba, porque, rapaz, que bomba que foi Rei Arthur. O filme chato, o filme difícil de assistir, cara.
Rei Arthur não é bom, só que Rei Arthur tem algumas coisas muito legais, porque
tem
o Guy Ritchie consegue fazer umas cenas bem legais. Tem sim, tá, não vou defender também, mas tem coisa legal.
A única coisa legal de Rei Arthur foi feito antes e feito melhor em Homem-Formiga, que é aquela descrição, aquela narração que descreve o que tá acontecendo com a voz do cara e tal. Cara, e aí você tem um vilão que faz o Steppenwolf parecer bom, tá? Uma luta final com um CGI escroto, um filme arrastado. E eu fui, porra, nossa senhora, cara, que sofrido, viu?
Foi particularmente decepcionante pra mim, porque era a primeira vez que eu tava vendo o protagonista, que agora eu esqueci o nome dele, porque ele foi o protagonista de Sons of Anarchy. pô, foi uma das séries que eu mais gostei de ver. E eu tinha acabado de assistir tudo, né? E eu já meio que tava órfão, né, daqueles personagens. E de repente me aparece o cara estrelando o filme Rei Arthur. Eu falei, que legal, vai ser a hora de ver o cara de novo. E puta, foi aquela bomba.
E foi Sonos of Anarchy, porque dá vontade de dormir o filme inteiro. Muito difícil. Eu, inclusive, passei 70% do filme na dúvida se o cara não era o Ragnar Lothbrok. Eles parecem muito. Mas esse não é o ganhador da categoria bomba, porque o ganhador, senhoras e senhores, da categoria bomba do Podcast Award 2018 é ninguém menos que... Transformers 5!
É outro que a gente também não sabe como é que chegou tão longe.
Esse, cara, eu acho que não devia nem estar aqui, porque Transformers já devia ser o concurso, cara. É quase injusto com os outros participantes, entendeu? Você botar um Transformers aí no meio.
Eu lembro no dia que teve a sessão de imprensa do Transformers 5, que eu ainda falava na rádio, então eu precisava do filme da semana, eu precisava ver esse filme, e era na Barra, e são quase 3 horas de filme. Pensei, cara, eu vou perder o dia inteiro pra ver um filme que eu sei que vai ser ruim. E eu fui, e cara, que filme ruim. É, não, Transformers, eu não pretendo ver Transformers nunca mais na minha vida. Tô traumatizado.
O Transformers, ele pode entrar no mesmo desafio do Piratas do Caribe, que é, diga de que filme é essa cena. A gente pega uma cena...
Mas ainda é pior, porque o Transformers são 3 horas e 40 de cada filme.
É.
Os filmes são muito longos. Sim. Os filmes são insuportáveis.
E é ainda pior também, porque você não consegue reconhecer nada naquelas cenas de luta. É um monte de coisa misturada na frente que você não identifica o que é o quê.
Nossa
e senhora. Pra vocês que falaram mal do Rei Arthur, vocês têm que se lembrar que esse Transformers tem o Merlin. Também
é,
tem.
Meu Deus, isso é verdade,
do,
né?
A lenda do Rei Arthur. Ou seja, o Rei Arthur não foi tão ruim assim. O Transformers conseguiu ser pior.
É, esse Transformers foi um dos piores, assim. Mas a vantagem é que tem robôs gigantes saindo na porrada. Isso é sempre importante num filme.
E desde quando isso é vantagem? Isso não é...
Cara, eu vou
não.
Dizer que se você bota uns robôs gigantes em Rei Arthur, ele melhora, viu?
Tudo melhora com robô gigante.
Menos Transformers.
E seguindo a categoria de bomba, temos a maior decepção de 2017.
Sim, não confundir com bomba.
Bomba. Não, a gente não tá falando que o filme é ruim, apesar de alguns serem ruins, ou a série ser ruim. Mas a gente tá falando de que ele nos decepcionou, que a gente foi com uma expectativa boa pro cinema.
Achava que era uma coisa e rolou aquela frustração na hora, né?
É aquela grande máxima, quanto maior a expectativa, maior a queda, né?
Isso aí.
E os indicados são... Inumanos.
Eita, rapaz.
Se alguém tinha expectativa, depois de ver aquele trailer bizonho, ela se perdeu completamente no cinema.
É, cara, e eu ainda fui esperançoso de que, pô, vai ser pelo menos divertido. E não é, cara. Foi bem sofrido, viu? Não é. Bem sofrido.
Sabe o que parece quando você tá vendo Inumanos? Parece que em algum momento vai sair o Caruso ali, porque parece um esquete do Zorra.
Porra,
sério. Sério, tá todo mundo ali vestido, caralho, com aquela roupa meio colada.
Nunca sabe? Fui tão ofendido em toda a minha vida. Quanto, tipo, pô, olha, o filme é tão ruim que parece que vai sair o Caruso ali no meio.
Bizarro, cara. Só esquete.
Quero só já fazer uma defesa aqui do meu ganha-pão, que os cenários do Zorra estão melhores do que Inumanos,
viu? É verdade. Aquele de Star Trek, cara... Convenhamos que
tá porra. Aí. O sketch do De Volta ao Futuro também. O sketch do Highlander, cara, tá dando 10-0 em Inumanos, viu?
Cara, o do De Volta pro Futuro tinha um DeLorean de verdade.
De verdade. E o Inumanos não conseguiu não ter nem atores de verdade. Cara, bicho, o que é o Raio Negro em Inumanos, cara? Que parece ator de peça infantil, de péssima qualidade.
Você é tão pornô, cara.
Que fica fazendo umas caras e bocas. Nossa.
Outro candidato na nossa categoria decepção foi Star Wars, Os Últimos Jedi. Apesar de um bom filme, a expectativa era maior do que o filme, né, Caruso? O problema é que a expectativa é que traz a queda.
Sem dúvida.
Eu não compartilho da opinião de vocês.
Eu também não.
Eu também não compartilho. Eu esperava mais, mas eu não acho que chega a ser decepcionante.
É, mas o Caruso insistiu bastante.
Eu acho que foi decepcionante. E assim, em boa parte por conta do que o episódio 7 prepara pra gente, fui empolgadão e, cara, e não rolou. E ainda tive que ver todos os meus amigos brigando entre si, então a decepção foi além do filme. Tudo culpa desse Rian Johnson aí. Ryan Johnson e Johnson, só faz merda.
O único problema do filme pra mim é que eu esperava que ele fosse melhor do que o Despertar da Força, e pra mim ele não foi melhor, então ficou uma decepção de certa forma.
Então você tá comigo, Tibério, você tá comigo, venha para...
Não, mas não lado. É uma... o filme é bom. Outro indicado que prometeu, mas não cumpriu, foi o Punho de Ferro, né? Entregou um punho de, ali, um pouco de madeira.
Estanho.
É,
estanho,
uma coisa meio assim, mais ou menos. Meio estranho.
Cara, eu não desgostei do Punho de Ferro, não, viu? Eu gostei mais de Punho de Ferro do que de Luke Cage, por exemplo. Então, assim, a opinião que vocês têm de Star Wars, eu tenho de Punho de Ferro.
Mas Luke Cage começa bem. Tem uma ambientação legal no Brooklyn lá, no Harlem, não lembro agora, mas você tem, porra, um vilão que é o Cottonmouth. Porra, tava muito bom. Deu uma caída, mas, pô, começa bem. O Punho de Ferro, ele não começa bem, cara. E já começa chato. Você começa falando de uma família que não é o Punho de Ferro, é uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, tipo...
Cara, mas eu sei lá, eu gostei do ator lá que faz aquele vilãozinho da parada. Eu gostei, mas enfim, eu sei que ninguém gostou, então vou botar minha viola no saco.
É, fica aí quietinho, tranquilo. Outra decepção pra esse ano foi Assassin's Creed.
Eita, filme chato.
Cara, não pode a franquia de videogame com maior arrecadação de todos os tempos fazer um filme desse, cara. Assassin's Creed, se você pegar todos os jogos, nunca nenhuma franquia ganhou tanto dinheiro na história do videogame.
É, eles têm que gastar esse dinheiro em algum lugar, né? Gastaram o dinheiro com o filme.
É, cara, acho que tá sobrando, né?
O ator era bom e o climão do filme, tudo meio que prometia um filme mais sério e tal, mas meu irmão, podia chamar Assassin's Credo, que porra... Cruz credo esse filme, cara.
O assassino Claudio, né?
E o filme é todo assim, tipo, uma trilha sonora de... O filme todo.
E quando eu fui ver Assassin's Creed, eu achei que era sobre a vida do Draco. É, e não parece em hora nenhuma, cara. Ficou muito estranho.
Me admiro você, Tibério, que curte o videogame, entendeu? Fazer uma piada tão de civil, assim.
Outra decepção desse ano foi Valerian. Pra quem acompanha o trabalho do Luc Besson e os quadrinhos e tal, Valerian não foi um filme tão bom assim, né? Ele decepcionou, ele não entregou o que prometeu,
eu
achei.
Cara, eu vou te falar que eu tava esperando um novo Quinto Elemento e não é.
É mesmo, né, cara? Quinto Elemento é bem melhor do que Valerian.
Bem melhor, bem melhor.
É, bem, eu não concordo que seja decepção porque eu não tava esperando nada, né? Eu fui lá, tipo, sentei, tipo, novinho e folha lá no cinema pra ver, que nem a gente quer ver uns efeitinhos especiais e me divertir. E ou filminho chato, ou protagonistas desinteressantes,
puta,
complicado.
Aquele casal realmente tava irritando demais, cara.
Nossa senhora, cara.
Então, tudo isso, se você pegar o Valerian e Laureline do quadrinho, não é igual, cara. Não é isso que você espera deles. É uma decepção.
Mas eu acho que a cena das multidimensões foi tão legal que, no fim das contas, compensou ter ido ver o filme. Então eu não considero um desastre, não.
Não, tem algumas coisas legais. Aquela cena inicial que tem aquela praia.
Sim, essa cena é boa também.
Tem umas coisas bacanas no filme.
A explicação da coalizão dos planetas também é bacana.
Isso. Rutger Hauer como presidente lá no início.
Você pegar nosso podcast de visuais fantásticos, você vai entender o que, que tem de bom nesse filme. Os visuais fantásticos, né?
É. Esse Valerian, cara, dava um bom vídeo de YouTube de 7 minutos.
O trailer, valeu o trailer. Mas a grande decepção do ano ficou por conta do...
A decepção.
Porra, não, velho.
Olha o spoiler.
Vai pra Liga da Justiça. Você não pode ter Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, Cyborg e seja lá quem mais, e não fazer um filme que seja foda demais, cara.
É.
Não pode nada mínimo do que nota 10, 20.
É isso aí. Você tem toda a razão, Tibério. É, e a questão é a seguinte, não é que seja um filme ruim. A gente falando aqui nos outros candidatos, tem filmes bem piores do que esse. Mas em termos de decepção, realmente, cara, pô, como é que você consegue fazer um filme morno com esse time, bicho? Pelo amor de Deus, cara. Eu não posso sair de Liga da Justiça tendo curtido mais Thor 3, cara. Thor 3, porra, é Thor 3.
Só o fato de você comparar o filme que tem o Batman e o Super-Homem e a Mulher Maravilha com o terceiro filme do Thor,
nossa,
já diz tudo.
É. Pô, não tem pode. Bons momentos, tem uns momentos legais e tal, mas, gente, porra, pelo amor de Deus, Warner, vocês têm que dar uma... Tem que correr atrás desse prejuízo aí. E Mulher Maravilha foi um acerto, eu achei.
Foi
tá sim. Aí, pra não fazer uma comparação com um filme de outro estúdio, pô, Mulher Maravilha eu achei melhor do que Liga da Justiça. Como é que pode isso, cara?
Com certeza, muito melhor. Não, e assim, pra você saber o quanto eu me decepcionei com o Liga da Justiça, eu passei a gostar de Batman vs Superman.
Não, é exagero.
Aí forçou.
Aí virou briga de rua, sabe? Não, aí...
E E finalmente chegamos à categoria mais importante da noite, o melhor filme.
A gente tá que nem Oscar mesmo, né? Tipo, tem umas pessoas dormindo. Uma tia na sala apagada, uns primos olhando o WhatsApp e tal.
Então vamos aos indicados. A gente tem o Homem-Aranha de Volta ao Lar.
Olha aí.
Bom filme. É,
muito bom. Bacana. Muito bom. Ganhou um podcast só dele.
Exato. Tá aí.
A gente tem Logan.
Outro,
a
cara.
Grande
outro
surpresa
filme.
Do ano pra mim.
Foi um ano bacana, hein? Foi um ano bacana de filme.
Foi um ano bacana.
É, né?
Eu lembro que alguém fez um comentário pra mim sobre Logan que tem toda a lógica. O Logan não precisava ser um super-herói. Ele é apenas um veterano de alguma coisa que ele tá cansado da vida e quer se afastado de problemas e os problemas se juntam a ele. Então é como se fosse o Rambo. É isso. É o cara que quer sair daquilo, mas aquilo não sai dele, sabe?
É meio.
É bem legal.
I'm too old man Logan for this shit.
Sabe quem não quer sair dele? O Adamantium.
Tá bom, velho.
O Logan só me perde naquela cena daquelas crianças no final lá, mas...
Realmente, esse momento...
Se eu pudesse editar o filme, eu ia transformar ele no filme perfeito. Eu só tirava ali 10 minutinhos daquelas crianças atacando.
Só cortar, né?
É rapidinho, coisa boba.
É, e curioso que cortar o que o Wolverine faz de melhor, não fizeram nessa edição.
A gente tem Dunkirk.
Eita, filmão, hein?
Filmão do Christopher Nolan, filme de guerra. A gente ia fazer um podcast filme de guerra, a gente adiou isso, um dia a gente vai fazer.
Olha que coisa curiosa, teve gente que assistiu esse filme Dunkirk e até disse que gostou, mas na hora que fui conversar, a pessoa não percebeu que eram linhas temporais diferentes. Falei, cara, como é que a história se fez na tua cabeça se você não entendeu o que era isso, cara? É impressionante.
Um crítico profissional ao meu lado na sessão de imprensa não entendeu isso.
Que louco, cara.
Não fala assim do Eduardo Miranda, cara. Sacanagem.
Não foi o Miranda, não foi o Miranda. Pra quem não viu, Dunkirk é um filme que fala, que mostra a batalha de Dunkerque, que a gente não sabe porque não foi traduzido, onde soldados aliados tiveram que fugir. E isso era tratado como algo meio que, peraí, na guerra você não pode fugir, mas eles tinham que fugir porque senão ia morrer todo mundo. E nisso sobreviveram 300 e tantos mil soldados.
Mas você tem que manter o nome em inglês, né? Você não pode, se você mudar o nome, você não quer que ninguém assista seu filme, cara. Não tem
condição. Meu Deus do céu. Esse filme é legal que tem aquele cara que é o estrangeiro brasileiro, né? Que quer sempre dar um jeitinho, se arrumar lá pra...
Bom, isso, pra quem não entendeu a piada, não tem nenhum brasileiro no filme. É que tem um cara que tá sempre se dando bem em cima de alguma malandragem.
É, malandrão.
Seguindo a lista, a gente tem Mulher Maravilha.
Mulher Maravilha,
filmão. Que maravilha, hein? Bom filme. Não acho que seja aí o melhor do ano, mas foi um bom filme.
Mas, cara, ganhou a indicação ao Podcast Awards 2018, já é um louro muito grande, entendeu?
Já
é
um merecimento.
Já é um merecimento.
E com certeza tá no top 10 de qualquer pessoa esse ano. Mentira que não tenha. Se a pessoa não tá, a pessoa tá errada.
Pois é.
Se não tá, a pessoa não sabe contar.
Não sabe.
E a gente já disse isso aqui, a Gal Gadot tá mandando bem pra caramba e merece qualquer prêmio, qualquer elogio que tenha com relação a isso, então merece sim.
Isso aí.
Seguindo a lista, temos Thor 3.
Ô, Ragnarok.
Rolou uma forçação de tá aí, né, Caruso? Isso é coisa tua.
Não acho não, cara. Acho esse filme redondinho. Filme...
Isso é coisa de Marvete safado.
Não é não, cara. Acho muito bom, cara. Eu vou dizer que eu acho Thor 3 melhor do que Homem-Aranha, pra isso, só pra deixar quem acha que eu sou Marvete enlouquecido.
Não é.
Eu vou dizer que eu acho melhor Guardiões da Galáxia 2 do que esses dois, e nem entrou aqui. Mas tudo bem, deixa aqui.
O que isso? Aí, não, mentira. Não é não. Vocês estão despedidos.
Um comentário só. I am Groot.
Ofendeu, xingou a mãe.
Seguindo a lista, Corra.
Corra foi um filmaço, cara.
Foi
uma boa surpresa. Corra é um filme de terror que fala de racismo e que não é o terror que a gente está acostumado a ver e não é o tipo de filme de racismo que a gente está acostumado a ver. Então é um filme legal, é um filme com o ator tá mandando bem.
Nem considero como terror, cara. É aquele suspense mais psicológico e ele consegue passar aquilo de um jeito totalmente diferente e totalmente simples, né, cara? Você vê recursos simples.
Sim.
Filme de câmera na mão ali, extraindo o máximo possível da interpretação dos atores, todo mundo desconhecido, muito bacana o resultado final.
O ator principal é o Daniel Kaluuya, que é aquele cara que tava no Black Mirror, o episódio do...
Que não corria, ele pedalava, né? Pedale, o nome do episódio.
Isso.
Meu episódio preferido de Black Mirror, que ninguém gosta.
Eu gosto.
E ele tá mandando bem pra caramba, ele tá... O filme é bem legal, é uma boa opção, mas é daquele tipo de filme que não leia muito sobre o filme, porque tem algumas surpresas interessantes ao longo da projeção.
Ao longo da projeção, cara. Em 1800 ele tá anunciando o filme.
Seguindo a lista, nós temos Sing Street, que é um dos meus filmes favoritos do ano. Eu não sei se eu já falei isso aqui.
Não
Sing Street é um filme que mostra... são garotos. Eu gosto de filmes que falam de gente que trabalha com música.
Nossa, que bom. Gente, você vai falar, eu gosto de filmes que falam de garotos.
Esse é um filme que mostra garotos, adolescentes, aprendendo a tocar e aprendendo a ter banda. Isso é um negócio que eu vi o meu passado lá e eu... marquei esse filme com um monte de amigos meus que foram músicos quando a gente era moleque. E, cara, esse filme falou fundo pra mim. Eu achei esse filme muito legal, recomendo pra todo mundo.
Bacana.
Seguindo a lista, temos Star Wars Episódio 8.
Ué, já chegou no vencedor assim, rápido? Ah, não, não.
Não, acho que deveria estar aí nessa lista, viu?
Não, foi um grande filme, foi um dos melhores filmes do ano, sim, apesar do Caruso estar aqui de mimimi, mas não é o melhor filme, porque, afinal, Cassino.
Eu vou falar pro Caruso uma coisa que o pessoal tem se falado aí, é porque ele não entendeu o filme.
Cara, Thor 3 é melhor do que Star Wars Episódio 8.
Não, olha só, eu tenho como justificar isso. Cara, teu cu.
Essa categoria tem 40 indicados, né? Então podemos ir seguindo.
Não, calma, estamos chegando lá, estamos chegando. Também temos mais um indicado, que é o Fragmentado.
Olha aí, hein?
A gente tem um indicado para cada personalidade de Fragmentado.
Fragmentado, que é um filme do Shyamalan, que muita gente falou como se fosse a volta do Shyamalan, mas na verdade é porque ele começou com filmes muito bons, depois ele fez filmes muito ruins, mas eu diria que se tem uma volta dele, seria o filme anterior a esse, que foi A Visita, que é um filme legalzinho.
Mas então, esse é o que consolida. Antes podia ser um golpe de sorte. Esse ele mostrou, ok, vamos voltar às origens, agora eu peguei de novo o jazz dos bons filmes.
Pois é, então a gente esquece os filmes, o quinto, sexto, sétimo e oitavo filme que ele fez, e vamos direto do quarto para A Visita e depois Fragmentado, que foi um filmaço e tem uma grande interpretação do James McAvoy. E
uma
que,
não, 24.
Se tivesse o Podcast Awards de melhor ator, ele seria um provável ganhador. Uma coisa maneira do James McAvoy é que ele muda a personalidade com o olhar.
Nossa, ele manda muito bem, cara, nesse filme, na atuação.
Sensacional, sensacional. Não é nenhum Zito em Pelé The Birth of a Legend, mas sensacional.
E agora, o nosso grande vencedor do prêmio de melhor filme de 2017 do Podcast Awards. Baby Driver, em ritmo de fuga.
O bebê piloto.
Salve Edgar Wright.
Salve Edgar Wright.
Baby Driver é um filme que é como se fosse um musical, só que sem ser um musical.
Não fala isso não, velho. Essas pessoas não vão querer ver o filme, cara. Explica direito.
Não, mas bacana do filme aqui. Eu tô vendo pela definição do Tibério, se dependesse dele, ele ia mudar o título pra Hot Wheels.
Hot Wheels.
E toda a edição sonora do filme é feita de acordo com a música que está sendo tocada na hora na trilha sonora. Então todos os ruídos de cena, todas as movimentações, tudo é sincronizado. Os tiroteios são sincronizados com a música que está tocando. É tudo muito, muito bem filmado. Edgar Wright, que já tinha feito filmes muito legais antes, ele agora se superou. O Jamie Foxx está mandando bem, Kevin Spacey está mandando bem, Ansel Elgort... Cara, o filme é um filmaço. Ganhou o melhor filme no Podcast Award, ganhou o melhor filme no euvi.com.br. Não precisa ganhar mais nenhum prêmio,
não,
né?
Esse ano já foi bom,
já é o melhor filme de...
Não, e cara, vocês estão vendo aí, né, que, pô, foi competido, pô, uma porção de filme indicado. Até Thor 3, né, que, pô, foi mais bem falado de todos. E... Para Baby Driver ganhar, porque realmente mexeu com os nossos corações.
Não, é um monstro só na tarde.
Filmaço, aço.
Vai sair a continuação, né? Young Driver.
Ele vai crescendo com o tempo.
Imagina quando ele tirar a carteira, gente. Peraí, gente. Eu acho que teve um erro. Trocaram os envelopes. O vencedor de melhor filme é a Miss Venezuela. Eu já tô com muito sono, cara.
Hey!
não vão acreditar quem eu tô vendo chegando ali. Ninguém menos do que Lúcio Mauro Filho. Será que a gente consegue conversar com ele? Lúcio, vem cá.
Pô, até você, Mariana. Não. Aí já é demais. Eu fico me perguntando quando, até onde vai essa confusão. Não quero ter surpresas quando eu chegar no nosso quarto.
Desculpa, Bruno.
Escroto.